Estás a acelerar
40
a
minutos depois, foda-se.
Mas tu estás a tremer, Gui.
Estás a acelerar a pressão.
Olha, tranquilo. Mas, já reparaste? Estás a tremer? Estás ao lado de um campeão do mundo, respeito, meu. Não precisas tremer, mas não, porra.
Basicamente é o seguinte, isto ainda agora começou e já estou a levar nas orelhas. Ainda por cima são grandes, logo aí sinto ainda mais a dor. Hoje viemos fazer um programa especial, decidimos não gravar ontem para gravar hoje, porque tudo aquilo que ia ser dito ontem, da minha parte ia ser ótimo e bom de ouvir, da parte dos meus colegas já sabem que não tanto. No entanto, viemos até Leiria para... para falar aqui com... Eu estou a dizer que eu estou a tremer porque ao meu lado está um ex-jogador campeão do mundo pelo Porto. Eles começam logo assim... Caraças! Não, estou tranquilo, estou na boa. E estou até orgulhoso porque em infância vi os seus jogos... muitas vezes.
Olha, isto não é só muitas vezes.
Calma, ouve, eu vibrei muito com o Euro 2004.
Não, deixa eu estar.
Não, tu viste na seleção, confessa.
E também viu no estádio, não se lembra de ter ganho. Ah, não, venceu uma vez para a taça. Venceu uma vez para a taça. É verdade,
mete as caneleiras, Gui.
Eu não digo mais nada.
Mas realmente, ir ao estádio da Luz e ganhar era fácil. Mas pronto,
fácil não era, o Benfica sempre foi e continuará a ser uma grande equipa, mas era sempre um jogo onde se calhar nós, pelo facto de haver tanta rivalidade, acabávamos por conseguir bons resultados e a verdade é que em 4 anos de futebol português como jogador, como treinador nem vamos falar disso, ou podemos falar, não perdi nenhuma vez com o Benfica, só perdi para a Taça de Portugal antes de vencermos a Liga dos Campeões, mas para o campeonato ou ganhávamos ou empatávamos.
Olha que bela maneira de começar esta conversa, não é? Tá,
top. Mas é realidade. Mas isto sou a cena do salão de festas, basicamente, não é?
Acho que foi mais tarde.
Eu acho que foi a seguir quando veio
o André Vilas Boas, talvez, sim,
e
talvez.
Houve aquela. Sim.
Mas foi uma sequência nessa altura.
E
houve
uns furos de água no estádio e então apareceu aí, acho que foi
mais tarde. Acho que sim, acho que sim.
Mas deixa-me só entroncar aqui naquilo que já tínhamos falado. Uma vez teve lá o Vinícius do Benfica e perguntámos se realmente os jogos entre o Benfica e o Porto, fala-se muito que o Benfica contra o Porto acaba sempre por ceder um pouco a pressão, se vivem o jogo de maneira diferente. No Porto isso acontece, quando é semana contra jogo do Benfica é um jogo diferente ou é um jogo igual aos outros?
É um jogo igual aos outros, é. por muito que custa às pessoas às vezes ouvirem. O Futebol Clube Porto tem uma filosofia de que jogar contra uma equipa da série H ou jogar contra o campeão do melhor clube do mundo, a atitude tem que ser a mesma. É uma filosofia que está naquele, uhum, naquele clube. É obviamente que se vamos jogar contra o Benfica e contra o Sporting, que são dois rivais, dois grandes rivais, para já, porque tem grandes jogadores também do lado contrário. Segundo, porque depois vais à seleção, não queres ser gozado. Terceiro, porque há o teu prestígio e ao prestígio do clube, e portanto acaba se calhar por haver ali uma não vou dizer uma entrega maior, mas há se calhar um cuidado maior, uma atenção maior, porque depois em termos daquilo que é a garra, aquilo que é a determinação, penso que as equipas, ou o Porto neste caso, porque não é as equipas, é o Porto mesmo, acaba por ter uma postura muito, muito igual ao longo dos anos, portanto não mudou muito, sobretudo nos últimos 20, 30 anos. É um Porto que gosta de mandar, que se quer assumir, que não entra ao campeonato a dizer que vais ver o jogo, é jogo a jogo, não, é um clube que se assume que quer ganhar a final da Liga dos Campeões, quer ganhar o campeonato, quer ganhar as taças, e portanto isso até para o próprio atleta quando chega lá acaba por ser, acho que é mais fácil até de conviver do que andar ali no vamos ver o que é que dá, este ano não temos equipa, não, se jogas num clube como o Porto, como o Benfica, como o Sporting, tens que saber que tens que lutar por títulos.
É. Basicamente é. Muda o fator foco.
Sim.
Concentração para o jogo
é cultural, assim, é cultural.
Sim, exatamente. Eu acho que é uma questão de cultura. Eu até acho engraçado porque eu quando estava no Porto, mesmo para sair, eu via a diferença que era de alguns colegas meus para saírem em Lisboa. Ou seja, em Lisboa saíam muito mais à vontade, lavam mais palmadinhas nas costas e convidavam até para beber um copo. No Porto,
mais cobrança.
Sem patasses, ir almoçar ou jantar fora sem patasses era um perigo dos diabos. Portanto, para tu veres a forma como não é que eles tinham de bater, mas eram desagradáveis. E portanto, porque a cultura de Vitória tinha que estar muito presente. E portanto, se tu quisias, se querias ir beber um copo ou se querias jantar até mais tarde, tinhas que vencer. E pronto.
Sim. Olha, recuando aqui uns anos atrás, antes de mais, obrigado pelo convite. Tens aceito o convite. Eu vejo sempre no
mercado. Obrigado por me teres convidado.
Eu sabia que tu ias aceitar.
Não, espera aí. Mas desculpa lá. Ele tem razão numa coisa que está a dizer.
Queria agradecer à Liga.
Isto é a taça da Liga e tu és embaixador da Liga.
Certo.
E portanto ele acaba por tirar alguma razão.
Queria agradecer. Exatamente. Não, queria agradecer.
Nunca se engana.
A Liga realmente convidou para estarmos aqui. Sugeriu uma série de nomes que nós escolhemos. O primeiro foi teu e realmente honra-nos muito aqui a presença de, obviamente, como já falámos, um campeão do mundo e tudo mais aquilo. Mas, acima de tudo, há uma coisa que eu queria dizer, que é, fala-se muito hoje em dia da formação dos clubes, dos miúdos que andam aí com 17, 18 anos, a facilidade, entre aspas, que há hoje em dia em relação aos anos atrás, de um miúdo que está numa equipa B, ou seja, a segunda divisão, ir jogar ou ir treinar e depois jogar com a equipa principal. Como é que seria hoje em dia, se pensarmos num jogador que estava, se calhar, na Liga 3, ir para a primeira divisão, ou seja, por exemplo, o Mónaco?
Desculpa dar-te a interromper, mas podes dar o exemplo, o teu filho.
É, exatamente.
Sim.
O teu filho está no Oriental neste momento?
Posso-vos dizer que quando eu soube, não sabia que eu é que ia convidar, mas pronto, mas quando soube que vinha aqui ao podcast e vi mata-mata, confesso-te que eu...
Hesitaste?
Não, hesitar não. Mas eu fui-me preparando até eu fazer, faço as perguntas, respondo ou no banho ou a conduzir, vou buscando alguns temas que podem ser importantes. E este é um dos temas que estás a tocar, que eu acho que é importante, porque é muito difícil eu hoje, com 49 anos, ter uma noção exata daquilo que é os jovens de hoje e aquilo que eram os jovens da minha altura. Porque vamos a ver, eu nasci em 74, portanto, 80, 85, 80, 81, 82, o que é que havia para fazer? Havia dois canais de televisão. As televisões, muitas delas, eram a preto e branco. Telefones, zero, só daqueles de discar, e era quem tinha. Portanto, tu ias jogar a bola para a rua, ias brincar à apanhada, às escondidas, àquilo que fosse, e hoje tu tens uma série de gadgets que os miúdos têm, que torna a percepção das coisas tem que ser vista de forma diferente. Há os telemóveis, há as PlayStations, há os centros comerciais, há as Netflix, há tanta coisa.
Redes sociais, horas na rede.
Há muita coisa que pode desviar a atenção dos miúdos. Eu, no meu caso pessoal, a minha prioridade foi sempre o futebol. Nem namoradas queria. Portanto, cheguei a ver lá agora, hoje em dia não, que sou casado, mas se hoje precisasse de uma namorada, tinha que perder o dedo, não é? Porque elas queriam namorar, eu não queria namorar, eu queria jogar à bola, queria ver jogos de futebol, tanto o meu tempo estava consagrado para isso. Eu ia para os estádios, por exemplo, para o treino, por exemplo, eu fazia, vamos dar, de Lisboa, entre Campos, Marquês, todos os dias, para ir treinar. O meu pai não me ia levar, nem a minha mãe, nem quanto mais buscar, nem para os jogos, nem me acordavam, nem me fazia o pequeno almoço. Portanto, são tempos que hoje têm que ser vistos de forma diferente e têm que se meter ali, têm que se meter aqui uma tem que se tentar perceber como é que, com esta geração, que é formada por nós pais, como é que nós conseguimos tirar o proveito destes jogadores, não é? Porque falaste do Mónaco. Eu fui para o Mónaco com 20 anos. Sabia lá o que era o Mónaco, não é? Não sabia o que era o Mónaco.
E o Nacional estava a jogar a segunda B?
Segunda divisão B, fomos campeões.
Considerado hoje, se calhar, a Liga 3, por isso é que eu estava a fazer aqui este paralelismo.
Sim, portanto...
Mas isto é de uma coisa completamente absurda de pensar hoje em dia.
Quem diria que um jogador do Nacional da Madeira ia acabar a jogar num campeão francês? Portanto, isto tem a ver, eu acho que tem a ver muito com a resiliência. Com a resiliência que havia nesses tempos, fruto de haver muito pouca coisa.
Porque e lembras-te?
Tens muita coisa, as coisas tornam-se mais fáceis. Quando tens pouco,
sim.
Tens que correr
focas-te
atrás.
Naquilo.
Tens que correr atrás.
Mas lembras-te do que é que, quando recebes essa notícia, o que é que passa pela cabeça do miúdo de 20 anos?
Lembro, queres que eu diga o que é que me aconteceu? Eu estava a comer uns caracóis com uns amigos meus e o Jorge ligou-me a dizer: olha, vais fazer um treino de captação de experiência ao Mónaco. Queres ir? E eu disse ao Jorge. A minha resposta: Jorge, estás a gozar comigo? Mónaco nem adeptos está em paz. Desliguei-lhe o telefone. Porquê? Eu tinha assinado com o Valência, rescindi com o Valência, e na altura eu era para assinar com o Futebol Clube do Porto. O Porto estava numa turnê, numa digressão, e os meus amigos estavam a dizer: pá, tu estás parvo, ok? Mónaco, estás a dizer que não vais treinar ao Mónaco, mas tu estás maluco, ok? E eu peguei no telefone: ó Jorge, afinal enganei-me. E vou. E foi assim, e fui. Portanto, e não é fácil, porque é uma língua diferente, não é? E hoje em dia...
Foste sozinho, não é?
Fui sozinho, cheguei lá, fatinho, fiquei 40 minutos à espera que o senhor viesse buscar e o senhor estava como daqui para aquela câmara. Só que ele olhava para mim, viu um gajo de fato e não pode ser aquele gajo.
Aos 20 anos, com este gajo já usava fato.
Sabe que era um, vinha de calção, ou de, não sei, ou de jeans, não sei. Eu fui, lá fui treinar ao Mónaco e digo-te que é muito difícil porque tu sais do teu conforto. E para mim, a preparação de sair do meu conforto começou quando eu fui os 2 anos para a Madeira. Foi quando eu, aos 19 anos, eu pus na cabeça que tinha que viver fora da alçada dos meus pais, no sentido financeiro. Não posso estar com 19 anos ainda a depender do salário, coitado, do meu pai, que é taxista, tem mais 2 irmãs, e da minha mãe, que era a mulher a dias, que andava, tinha que ir fazer as casas para poder pôr comida na mesa dos meninos. E portanto, eu fui para a Madeira e foi uma formação boa, porque tive que viver sozinho, fazer a própria gestão das minhas contas, que é sempre difícil, porque claro, quando falta, não está lá o pai nem a mãe, tens que saber gerir o teu dinheiro. E acho que foi uma preparação boa, mas hoje, aquilo que vejo, não estou a dizer 100%, mas eu digo que abaixo dos 50%, os meninos vão e a primeira dificuldade, pai, tens que me ajudar, mãe, tens que me ajudar. Ali, no meu caso, não, isso não era uma opção. Não, eu tenho que fazer as coisas, tenho que merecer eu próprio esta minha
oportunidade.
Diz-me
uma coisa, tu quando dás esse salto, em algum momento sentiste deslumbramento ou não?
Não.
Nunca?
Isso para mim foi uma das grandes, acho que foi uma das grandes vitórias que eu tive. Eu percebi o que é que era o Mónaco, tanto que percebi o que é que era o Mónaco, disse à minha mulher, na altura era namorada, que ela tinha que ir para lá, imediatamente. Se ela não viesse, não valia a pena nós continuarmos a nossa relação. E eu percebi também, que é uma coisa que às vezes não é só no futebol, mas acho que é em qualquer profissão, quando tu chegas a um clube como o Mónaco, vindo do Nacional, tu tens que perceber qual é a dimensão da tua capacidade. E eu percebi rapidamente que a minha capacidade ainda não estava ao nível do Mónaco. E acho que foi essa minha percepção das coisas que fez com que a minha evolução a partir de janeiro, porque eu comecei a jogar titular, depois saí e tive 5 meses, era sempre convocado, mas não entrava sequer, era o banco ou o 19º, e jogava na equipa B, porque podia para jogar na equipa B, para não perder ritmo, acaba por me dar essa capacidade de perceber que não tenho que ler a capa dos jornais para saber se sou o melhor ou se ficar deslumbrado por... Não. Eu até posso dar essa imagem, porque eu acho que é a imagem que passo para muitas das pessoas, é pelo fato de andar de fato e de não sorrir muito, que é uma falsa questão, que eu sorrio, não vou andar todo o tempo claro, assim, né?
Sim.
E portanto, acabou por ser acho que foi um clube muito importante na minha formação como homem, até para perceber certos valores que são importantes.
Mas era isso.
Desculpa.
Era mesmo isso que eu ia perguntar. Se tu, quando sais do Nacional e chegas ao Mónaco, na altura, jogadores muito jovens também, o Trezeguet, o Juli,
o Henri,
o
Estanoval.
Era isso que eu te ia perguntar. Tu sentiste o nível assim muito.
Eles na altura ainda não eram.
Assim, assim muito diferente.
Não, não é sentir um nível diferente. Ou seja.
Já se falava do Henri, desses jogadores todos, deles, mas eram promessas, não é?
O Henri já era uma certeza, porque já tinha vindo o ano anterior com o Arsène Wenger a jogar bastante. O Trezeguet tinha chegado no mesmo ano que eu.
Sim.
Ainda por cima, ele fez estágio no Paris Saint-Germain e não gostaram dele. Ainda bem. Portanto, acabou ali. O Juli estava no Lyon e fez uns dos primeiros jogos, depois veio para nós também, humilde, com muita qualidade. Mas o John Arne Rees, por exemplo, que eu era o tutor dele, o primeiro carro que ele teve foi um Z3 M3, foi eu que o comprei, ficou em meu nome, porque ele não tinha idade para ter o carro, também pediu-me para ficar no meu nome, e portanto ele foi-se embora para o Liverpool e disse, olha, e o carro, fica com ele? Eu, não, o carro é teu, não quero o carro para nada, pá, não, amanhã vou-me acusar de ficar com o contrário. Havia ali uma mescla de juventude com capacidade, e depois, aquilo que foi importante era os jogadores mais velhos, o John Collins, o Bernabéu, o Ikpeba, o Barthez, o Dumas, portanto, ajudaram-me sempre muito, e penso que se eu fosse o meu deslumbrado, não é?
Desistiam de
era como no Porto, os miúdos deslumbrados que iam ter connosco, a minha equipa, quando eu jogava lá, iam embora.
Claro.
Os miúdos que não eram deslumbrados, Ricardo Costa, os Bozinguas, os Ivanilos, os Brunos Gamas e Companhia Limitada, para citar alguns, havia mais, os Bruno Alves, esses miúdos tu ajudavas. Porquê? Porque eram pessoas que tinham respeito pelos mais velhos, demonstravam em campo que queriam, não tinham que andar a passar a passadeira vermelha, né?
Até
porque
claro,
se jogas com o Bruno Alves tens que estar com os olhos em todo o lado, porque não sabes, até a qualquer momento pode chegar um cotovelo na cabeça. E, portanto, mas era a forma de jogar, não faltava respeito.
Claro.
Depois era profissional, o Rodeirelles, eu lembro-me de vários, lembro-me de várias. Portanto, e no Mónaco aconteceu essa mesma...
Essa diferença de nível era mais técnico, de intensidade, tático?
Era mais tática.
Tático.
Eu lembro-me dos primeiros treinos, o Tigana apitou 3 ou 4 vezes, irritado comigo, porque eu corria para todo lado. Estava habituado, no Nacional da Madeira, mas Chico... Estava em todo lado. Ali ele disse, não, José, milho, é o centro. Onde é que está a baliza? É o centro? Então ficas no centro. Mas pronto, lá está. Se eu não tivesse ajuda desses meus companheiros, se esses meus companheiros vissem que eu era uma pessoa mal educada, que não respeitava os mais velhos, que não, se calhar não me ajudavam. E eles ajudaram-me sempre. Tanto o meu parceiro de quarto era o Getú, e era incrível. Ele falava francês e eu falava inglês. Agora, se me perguntares como é que nos entendíamos, eu falava-lhe em inglês, ele fazia assim. E ele falava em francês, eu arriscava um bocadinho de francês, falava um bocadinho de francês. E eu, ao terceiro mês, já falava francês correto, porque eu ouvia o meu nome no balneário, e isso é o pior que acontece, é tu ouvis o teu nome
não sabia o que é que
e não sabia o que estão a dizer. Então, claro. Todas as viagens que fazia eram um dicionário, o jornal da equipe, um caderno, e traduzia o jornal. E lia o jornal, lia o que escrevia, e foi assim que eu aprendi francês.
Sim, sabes que eu estive a fazer um documentário do Cristiano Ronaldo em Marrocos há uns anos atrás, e eu não percebi nada do que eles diziam. Mas a expressão corporal, o olhar-nos para a cara, perceber o que é que eles vão dizendo, às tantas, nós não percebemos nada, mas sim, parece que já entendemos, parece que já estamos a entender o que eles estão a dizer. O que é que se pedia a um jogador como tu nessa altura? Ou seja, a nível técnico ou tático no campo mesmo?
Bom, vamos lá ver.
Para as pessoas perceberem a diferença para hoje em dia...
As pessoas algo... confundem técnica com habilidade. A primeira coisa.
Qual
o jogador
é
na minha posição, tecnicamente, tem que saber passar, receber e passar. Tecnicamente... Para mim, técnica de passe, técnica de recepção, técnica de remate, a habilidade já é outra coisa. E a habilidade, onde é que tu encontras? Ok, podes encontrar num ou noutro jogador posição 6, mas que se calhar na formação jogaram mais à frente, foram médios ofensivos ou avançados. E portanto, aquilo que se podia era que eu dividisse o jogo. Taticamente, fosse alguém que tivesse a coordenação do jogo defensivo, em fase de superação da minha linha de meio campo. E depois, quando tivéssemos o ataque, alguém que desse a cobertura na retaguarda, fosse como que o guarda-costas da minha formação mais ofensiva. E, portanto, não havia este havia uma maior liberdade, mas uma liberdade em que tu tinhas que saber o posicionamento que ocupavas.
Já te obrigavam a passar para a frente ou isso era algo proibido na altura?
Não,
quando recebias a bola?
Passar para a frente acho que é uma acho que vem da escola. Tu, se queres atacar a adversária, às vezes tens que jogar para trás, mas se tiveres opção, mas
se tiveres com
espaço, acabas por. E depois também tens outra coisa, né? estás a falar de um jogador que sai do Nacional, que era uma anarquia em campo, toda a gente corria para todo lado. Porque chegas ao campeonato francês, havia aumentos do jogo que eu tinha espaço e a bola, e eu assim, poça, tenho tanto espaço aqui.
Ninguém vem para cima.
Ninguém vem pressionar, não. As coisas estavam bem delineadas, tu ali. Podes-te movimentar à vontade, mas avanças mais um metro e já começam a morder os calcanhares. E, portanto, teve a ver um bocadinho também com essa vertente, porque seguramente, e isto não estando aqui a armar-me aos cucos, se eu não tivesse capacidade, nunca tinha ficado no Mónaco.
Claro.
Agora, havia a necessidade de um encontramento, na minha opinião, em termos táticos e daquilo que é o futebol, ainda para mais o futebol francês, que é o futebol físico, agressivo, muito mais rápido que o futebol português, sim. Portanto...
Já falámos um episódio que houve várias posições que foram sofrendo evolução ao longo dos tempos, não é? E o 6 é uma delas, porque o 6 há 40 anos era o gajo que só destruía, não é? Tu já apanhas o 6, já constróis, já é o primeiro elemento a construir.
Se calhar já na altura do Mr. Mourinho, quando chega ao Porto. Se bem que no Mónaco já havia essa... Eu penso que havia essa obrigatoriedade porque... Também os jogadores que eu tinha no Mónaco obrigavam-te a ter que jogar, quer dizer...
Certo.
Tenho o Galhardo à frente, o Lamouchi, o Trezeguet, o Henry, o... Quem, vou fazer o quê? A bola? Vou chutar a bola para o quintal? Não.
Claro.
Há também
tu próprio essa, também evoluís logo, não é?
Há também essa vertente e, portanto, acaba por ser... Penso que tu consegues sempre evoluir e, portanto, jogar para trás... Por vezes tens que jogar para trás, porque às vezes toda a gente quer que tens que ir para a frente, mas às vezes é preciso manter a calma. Agora, quando tens espaço, é melhor jogar para a frente.
Sim, mas na altura, por exemplo, com 20 anos, se calhar é o equivalente a hoje a um jovem estar com 15 anos, vamos dizer assim, para 15 ou 16 anos, não é? Fazendo aqui um paralelismo com a altura. Estou a dizer que um jovem com 20 anos, na altura, hoje em dia, se calhar seria, é normalíssimo, na altura era um... Acabar de vir da terceira divisão. Não há pressão de recupera a bola e agora. Eu sinto muito que é aquelas posições das médias defensivas. E agora? Agora tem que estar certo.
Vou-te dar um exemplo. Se calhar é capaz de eu tenho dois filhos. O mais velho, eu disse logo que não ia dar jogador, ele ainda andou a jogar a bola, mas disse logo, pá, esquece. Não.
Estuda, meu filho.
Ah, pá, estuda. Não,
claro.
Não é que não sou uma pessoa de quebrar sonhos. Mas, quer dizer,
mas és realista, não é? Quer dizer, não vais estar a uma ilusão quando ela não faz sentido, claro.
Tu não sabes a que horas é o treino, não sabes com quem jogas. Chegas sempre atrasado aos treinos. Pá, esquece.
Não. Ele quase que jogava para te agradar, se calhar, não.
Não é isso. Nunca forcei os meus filhos a jogar a bola. Já, nunca. Certo. Nunca disse, olha, nunca. Eles quiseram jogar a bola por eles. Mas, por exemplo, eu uma vez, quando foi no meu ano de sair do Paços Ferreira, que depois andei 2 anos a fazer o curso de treinador, como não tinha o curso, e chateava-me que não tinha o curso, era o mal da fita não ter o curso, então fui fazer 2 anos, não treinei ninguém, e fui fazer o curso, os 2 anos, se não vou treinar ninguém, vou fazer o curso, que é para não me chatearem mais, os cursos. E então ia ver os jogos do meu filho, lá fui ver um treino, e eu digo assim ao meu filho, olha lá, o que é que o treinador estava a dizer? Não, o treinador estava a dizer que hoje íamos jogar à Barcelona. Jogar à Barcelona, então. Mas como é que se joga à Barcelona? Não sei, ele não explicou. Tem que passar para ali, para lá, quer dizer. As pessoas, hoje em dia, muitas vezes querem fazer a mesma coisa que o Guardiola, querem fazer a mesma coisa que o Mourinho, querem fazer a mesma coisa que o Klopp. Mas isto tem que haver um fundamento. Tem um fundamento que eu vi aos miúdos, por exemplo, da idade do meu filho, com 10, 8, 9, 10, 12 anos, a fazer treinos, não lembro ao diabo. Para miúdos, aquela idade, quando os miúdos eu acho que têm que jogar à bola divertido, até aos 14 anos. Claro. Até aos 14 anos têm que jogar à bola, não têm que andar ali com prisão. Tu jogas de 5 metros para aqui, 5 metros para ali, e atenção às posturas. Não, eles têm que jogar.
E recebem, têm que soltar logo, não podem dar mais 2 toques na bola, claro. No último terço.
Eu hoje digo ao filho, contra mim falo, e se os treinadores que virem isto, peço já desculpa antecipadamente. Eu sempre disse ao meu filho, tu nunca deixes de fazer as cuecas que gostas de dar, os cabritos, nunca percas isto. Tens que ter a noção, é onde é que podes fazer isso.
Exatamente.
Sabes porquê? Porque se tu perdes isto, vais ser um jogador igual aos outros.
Claro.
E igual aos outros há muitos. Jogadores diferentes, que depois chegam à idade sénior, e tu chegas a sénior, que és um jogador que faça a diferença. Um jogador que drible, um jogador que tenha uma magia, que desbloqueie uma situação. Não precisa... E onde é que estão os jogadores?
Não estão? Ou seja, é tudo muito mecanizado. Não é?
Joga 2 toques, claro. Joga 3 toques, joga 1 toque, atenção. Então, hoje há uma maior... preparação nesse sentido, poder jogar para a frente, há o feedback, mas se calhar não há uma total disponibilidade, porque o pensamento dos jovens da minha altura em relação ao futebol é diferente do de hoje.
Mais descomplexado?
Nós antigamente éramos futeboleiros. Hoje em dia, tu vês os jogadores de futebol, grande parte dos jogadores de futebol, hoje eu não me lembro de entrar, também não havia, mas eu pessoalmente, daquilo que eu me conheço, eu não era capaz de entrar para um campo de futebol com o telefone a fazer fotografias. Eu vou jogar a bola, não estou ali para filmar. Como antigamente, acabavas o jogo, aqui ias preparar o cabelo, eu também não tinha cabelo, mas aqui ias fazer a barba. Aqui... Hoje em dia já é para. Parece que vai-se para um jogo de futebol, parece que vai-se para uma passagem de modelos.
E é difícil contrariar isto, não é? Não, o treinador tem essa dificuldade.
Não, nem podes contrariar, porque isto é uma evolução.
Claro.
O treinador quer mudar isto, está aí no, na minha opinião.
Desculpa lá, se calhar vou aqui fugir um bocadinho, mas a gente faz isto muito.
O próprio
achas que o Mourinho está a passar por isto? Está a sofrer um bocadinho?
Não, porque o Mourinho aderiu logo às redes sociais e foi pondo...
Epá, sim,
penso que ao início ele quis contrariar um pouco.
Mas que não conseguia.
Só que não é impossível, não tens como.
Não tens como.
A evolução está de tal maneira que tu tens que encontrar um caminho para poderes agregar as duas partes. E se, porque se assim não for, é difícil. Pois tens, olha, eu, por exemplo, em 98 vou fazer um estágio à Suíça. Depois do meu primeiro ano do Mónaco, portanto, eu fiz 3 jogos a começar o campeonato. Cheguei com o Bordeaux. O treinador disse-me que eu tinha que marcar o Papin e eu até fiquei assim meio abananado. Depois cheguei com o Chateau, sou convocado titular, passei para 19º. E depois no 3º jogo, Lyon, não convocado, como um colega meu esqueceu do Fato Treino. Eu estava a fazer o treino, tens de fazer treino, estás convocado. E fui. E joguei os últimos 15 minutos. E ganhamos 3-0 em Lyon. Depois jogo com o Sporting em casa, perdemos 3-0 para a Liga dos Campeões e depois nunca mais joguei até janeiro. Saí da equipa, era convocado, não jogava. Foi aí que eu percebi, epá, o meu nível tem que subir porque assim não dá. E, portanto, faço, na parte final faço cerca de 25 jogos, jogo Liga dos Campeões contra o Manchester, contra a Juventus, ainda fiz gol contra a Juventus no velhinho Olímpico de Turim. E no ano seguinte, estamos na pré-temporada, e um colega meu, que eu chamo sempre que é o meu pai do futebol, John Collins, diz-me assim: pá, ouvi uma conversa do Tigana a dizer que se calhar vai-te emprestar porque tu estás com a cabeça no ar. E eu, porra, eu com a cabeça no ar? Qual foi a minha reação? Por isso é que eu não critico os miúdos. Pego no telefone e liguei ao Jorge Mendes. Jorge, opá, tens que me tirar daqui porque este gajo quer me lixar, sei o quê. Não foi bem a lixar, não foi bem a palavra. E o Jorge só me diz assim: cala-te e trabalha, desliga-me o telefone. Diz-me hoje qual é o agente que diz isso a um miúdo.
Não. Pega logo no carro, vai lá ter para paparicar.
É, cala-te e trabalha. E foi o que eu fiz. Sabe o que aconteceu? Fui titular a época toda, cheguei à seleção nacional e por aí fora. Portanto, tu hoje, tu tens uma forma diferente de... Tens que olhar de forma diferente, porque hoje há muita coisa e há muita gente envolvida e os canais são diferentes. Antigamente eu nunca vi um presidente dizer que estava descontente com alguma coisa.
Uhum.
Hoje em dia, há jogadores que vão falar com os presidentes, falar mal dos treinadores. Se o treinador treina mal, isto, isto foi um acumular de... Não é todos os clubes, é óbvio. Há clubes que isso não acontece, não é? Mas há esta tentativa de... Há muitos agentes dentro do futebol e, portanto, torna-se muito mais complicado. Claro. Tu tens que saber movimentar.
Adaptar.
Olha, e adaptar.
Como é que surgiu a oportunidade de Porto? Foi natural? Já tinha havido interesse antes, não é?
Não, eu acho que nasce muito pelo interesse do Benfica, porque o Benfica foi o primeiro clube que falou comigo. E só que o Benfica, naquela altura, tu olhas para o Benfica e dizes assim: bem, o melhor jogador do Benfica é o João Vieira Pinto. E o Benfica deixa ser João Vieira Pinto para o Sporting.
Okay.
Estranho, não é? Um bocado estranho. O João Vieira Pinto, para mim, é um dos grandes craques do futebol português. E sai para o Sporting. Sim, depois de tudo o que fez pelo Benfica, andou com o Benfica às costas. Um grupo são todos, não é só um, mas o João andou com o Benfica às costas.
Completamente. Era ele o Codomo, uma certa altura, não é?
E sai fora assim do Benfica. E depois eu lembro-me que o presidente Pinto da Costa veio falar comigo e disse: eu gostava que o Costinha fosse jogador do Futebol Clube Porto. Estamos ali a falar. E quem conhece o presidente do Futebol Clube Porto sabe que quando ele fala contigo e tu te comprometes. Ele está-se a comprometer e ele diz: então vamos aqui assinar um papel. E eu disse: oh, presidente, não é preciso assinar um papel, eu já dei a minha palavra que venho para o Futebol Clube Porto. E um perto de mão basta. O meu avô sempre me ensinou: quando perdes a palavra, perdes tudo. E eu não vou perder a palavra. E o que é certo é que o Sporting vem a seguir, oferece-me quase o dobro do contrato que o Porto me deu, e eu fiquei no Futebol Clube Porto. Portanto, e venho para o Porto por essa.
Ligações sentimentais ao Sporting são públicas.
Sim, cresci do Sporting.
Portanto, podias muito bem ter cedido um bocadinho.
Sporting quando era criança, portanto, às vezes eu acho engraçado que as pessoas mas como é que tu és do Sporting? Quer dizer, se eu hoje fosse sequer do Porto desde pequenino, todos os meus amigos,
claro,
amigos, este gajo é um mentiroso, claro, um hipócrita, claro. Tem duas caras.
E não ganhavas nada com isso, quer dizer, não há necessidade.
Toda a gente tem um clube.
E só mostra o profissionalismo que tu sempre tiveste enquanto jogaste, não é?
Escolhi jogar no Futebol Clube Porto e não me arrependo, e fui muito feliz lá, e é um clube que eu tenho aqui no meu coração eternamente, portanto...
E hoje estávamos ao almoço a falar, formaste provavelmente um dos melhores meio-campos que nós vimos jogar na nossa vida, pelo menos. Sim, não é? Sim.
Tanto
aquele trio.
Tanto no campeonato como na seleção depois.
Tínhamos uma conexão, os três.
Que curiosamente estávamos a falar, 2004 começa um meio-campo diferente e depois no segundo jogo é que vocês entram os três e mudou, como é evidente. Não é?
Aquilo que salta à vista, a palavra que me vem à cabeça é química. Vi uma química.
Mas havia, nós,
uma química entre vocês os três, que era
fora do campo,
impressionante.
Até fora do campo.
Para que era um meio campo?
Tínhamos uma amizade.
Manis e Deco. Só.
E, portanto,
e na defesa,
hã?
E atrás, também Bicho. Porto. Não.
Tinhas o Jorge Costa e o...
Mas tinha o Bicho, já depois começou primeiro a jogar o Pedro Manuel, depois entrou o Ricardo Carvalho.
Ricardo Carvalho.
Havia muito Porto nessa
seleção de 2004.
Na seleção jogava o Ricardo. Depois começou o Paulo, mas depois passou o Miguel.
Sim.
Jogou o
Nuno Valente.
O Jorge Andrade e Fernando Couto. Sai Fernando Couto, entra o Ricardo Carvalho.
Exato.
Nuno Valente, sai o Jorge.
Certo.
Jogo. Depois do meio campo estava eu, o Maniche e o Rui Costa.
Rui Costa, certo.
O Rui Costa sai, entra o Deco. E na frente joga o Figo, o Pauleta e o Simão, e o Ronaldo. O Simão também jogou o primeiro jogo, mas depois...
O Ronaldo, sim, o jogo já é
contra a Rússia, depois também saiu. Mas... era um meio campo que nós tínhamos muita facilidade em nos encontrarmos dentro do campo, porque os papéis estavam bem assimilados, a forma como nós punhamos em prática, porque a forma como o Mr. Mourinho nos esquematizava as posições do meio campo, porque aquilo não era um mais dois, era três linhas. Portanto, eu era sempre o vértice defensivo, mas depois, ofensivamente, o Deco e o Maniche nunca estavam na mesma linha. Portanto, se um estava à esquerda, o outro tinha que estar à direita, obrigatoriamente, e portanto, se o Maniche baixasse, eu tinha que subir. Portanto, havia aqui uma conexão importante na equipa, mas tu há um bocado perguntaste-me, só que isto é o bom do é o bom, recordares o bom, mas também é o mau. O mau foi que eu cheguei ao Porto e não penses que eu era um jogador que era amado pelos adeptos do Porto. Quando eu cheguei ao Porto, muitos adeptos diziam: Costinha, mas o que é que sempre vem para aqui fazer? Temos aqui o Paredes. Antes as coisas não foram assim tão fáceis como as pessoas...
Impuseste naturalmente com o tempo.
Impus, me disse o Luchinho, quando eu cheguei, eu nunca mais me esqueço, em Clairefontaine, no estágio, ele perguntou: Costa, o que é que vais fazer para o Porto? Pá, o que é que vais fazer para o Porto? Pá, dei a minha palavra ao presidente. Pá, e acho que estou num grande clube, um clube que joga por títulos em termos nacionais, na Europa é um clube que também dá cartas. Pá, mas podias ir para outros clubes? Podia, mas escolhi ir para aqui. Pá, mas aqui vai ser difícil. Assim. Eu cheguei, não penso que eu vim para o Porto para andar a carregar bonecos. Ah, mas e este? Pá, isto é um problema do treinador, não é um problema meu. Eu vou jogar, os outros não sei, cada um faça o seu. E ele ficou assim: pá, tu és muito ambicioso. Não é uma questão de ser ambicioso, é uma questão da responsabilidade. Eu tenho um sonho, tenho uma vontade, e depende de mim. Depende de mim estar bem. Depois de jogar, depende do treinador pôr-me. Mas ele não vai ter a desculpa de dizer: ele não joga porque está mal.
Exato.
Ele não joga porque não treinou.
Para todos os efeitos,
ele não joga porque amou.
Tu já não eras o Costinha do Nacional, já tinhas sido campeão de França, supertaça, não é? Tinhas jogado Champions.
Mas naquela fase inicial ainda havia.
Não, claro, mas o Costinha tinha esta legitimidade para pensar: não vim para aqui.
Não era, eu não vim, não fiz nada em Portugal de Primeira Liga e nunca fiz nada em Portugal de camadas jovens de seleção.
Claro.
Ou seja. Eu começo a jogar na seleção.
Nem tinha escola de grande clube, que isso também tinha um peso grande, não é?
Começaste na seleção ainda no Mónaco?
No
Mónaco já chegaste à seleção. Eu digo que, desde que eu acompanho o futebol, das equipas que mais prazer me dava ver jogar era o Porto do Mourinho.
Qual ano?
Tanto esse 4-3-3 como o 4-4-2 em Losango. O 4-4-2 em Losango era apaixonado por aquele sistema. Na tua carreira toda, tens mais ou menos esta ideia? Ou houve uma equipa que te deu mais prazer, que vias, e tu és treinador, que tu percebias que era a equipa que se comportava melhor em campo, em que sabia todos os momentos do jogo aquilo que tinha que fazer?
Das minhas equipas?
Das tuas equipas.
Das minhas equipas, tenho que destacar a minha terceira equipa do Mónaco, que fomos campeões, que tínhamos, são coisas engraçadas. Eu no Porto era um 4-3-3, no Mónaco era um 4-4-2. Portanto, aquela coisa de que o Costinha prefere jogar sozinho, depende da forma como os jogadores equilibram o campo. Claro. O Sabri Lamouchi jogava comigo no meio campo, mas era um médio que nunca era um médio defensivo, era um 8. E portanto, e o campo era maior para os dois, mas nós conseguimos lidar bem com essa situação, portanto, mas tenho que dizer que aqueles dois anos de Porto, 2-3, 3-4, segundo sendo que para mim o 2-3, em termos futebolísticos, penso que a equipa jogava muito, muito mais futebol que 4-4-2, éramos muito mais cínicos, mais inteligentes na forma como geríamos, também apanhámos equipas melhores. É preciso também
não esquecer aquele jogo na Grécia, portanto, que vocês perdem na primeira mão no Dragão.
Não, ainda hoje o Cetário diz que quando se encontram os
há quantos anos o Olympiacos não perdia em 5 casa?
5 ou 6 anos.
Sim, pá, e o Mourinho diz assim: calma, não se lembra, que isto ainda vai a mais, tenham calma, meu. Mas ninguém acreditava que o Porto,
chegaram ao final do
isto jogo, foi em 2003, e outros, no ano em ganharam a Liga Europa, percebes?
Nós não vimos o Padeiro passar, o que é que se passou aqui? Ah, e tu dizes assim, já havia Maniche, Deco e Costinha, então e o Alenichev?
Sim, Alenichev. Verdade.
Tu começas a olhar para os nomes, e diz assim, porra.
E no ano a seguir depois ainda havia o
Carlos Alberto, exatamente.
Portanto, tu começas a ver e tu tens que pensar que tu podes ter todos os dotes técnicos, táticos, aquilo que quiseres, mas depois, se não fores um jogador dedicado à tua profissão,
claro,
dificilmente vais ter acesso a... Porque os outros meus colegas também treinavam. Eu lembro que o Mourinho dizia assim: pá, Costa, para a semana queres descansar este jogo? Estamos com 7 pontos.
Ele já te disse a coisa.
Mudar nesse caso. Eu não, se você quiser tirar, é a sua responsabilidade. Eu não saio. Claro. Eu não saio. Não, mas podias ir de fé, não quero.
Os chamados costumam tanto chegar aqui.
Então, que a personalidade de tinhas na altura, que os colegas tinham, encaixa que nem uma luva para aquilo que era a mentalidade do Mourinho, que era, eu não sei pesar, mas a ideia que eu tenho de fora é que é muito mental. Firma. O fazer-vos acreditar que vocês são melhores do que qualquer outro que vos possa aparecer à frente, mas não basta só fazer acreditar. Sim, porque vocês têm que realmente acreditar e depois têm que provar, porque o resultado é que manda.
E tu olhas, se calhar hoje, e as pessoas falam muito do Mr. Mourinho. Para mim continua a ser um dos maiores treinadores, se não o melhor treinador do mundo, porque gosto muito da pessoa que eu tenho no coração. Mas se tu olhares bem para as características dos jogadores, a última característica dos jogadores que ele apanhou com esse pensamento foi o do Inter.
Exatamente, exatamente. Porque o jogador também mudou.
Exatamente, portanto, quando muda essa característica, tu acabas por... Eu lembro que nós jogamos com o Real Madrid em casa... Perdemos 3-1 no ano e ganhamos a Champions. E eu lembro-me dele ao intervalo, ou antes do jogo, dizer, já não sei para quem é que foi, pá, quando antes do jogo começar vais mostrar o teu calção, que tenho medo de levar um bloco para andar a pedir autógrafo aos jogadores do Real Madrid. Ou seja, e tu começas ali e tu pensas assim, bem, aquele gajo agora vai se cagar todo, né? Peço desculpa pela linguagem, mas... Mas não, era ao contrário. Perdemos 3-1, vais ver o jogo e diz assim, como é que perdemos 3-1? Perdemos 3-1 porque os outros, cada vez que rematavam a baliza... nenhuma qualidade e fizeram golos. O jogo foi dividido, foi um bom jogo. Nós tivemos a oportunidade, não fizemos, eles fizeram. Mas não, tu não havias ali uma equipa submissa, uma equipa que tinha medo.
Não, disputava o jogo
e não
jogo
tinhas.
Sim, sim.
Diz assim, quantos craques tinhas ao nível do Real Madrid? Talvez o Deco. Talvez o Deco. Não é? Portanto, e tu dizes assim, então e bateram-se igual para igual. Mas nós batemos igual para igual com qualquer equipa. Sem qualquer tipo de receio.
E havia muita preparação dos adversários de cada um, ou era muito mais a autoconfiança ou era o equilíbrio das duas coisas?
Não, tu tinhas lá está, estás a falar de uma geração ou de tempos. Se eu te perguntar assim, num rácio de 100 jogadores, quantos desses 100 jogadores veem jogos na televisão?
Hoje em dia?
Muito poucos.
Quantos? E agora puxa para o meu tempo. Quantos viam futebol na televisão? Ou seja, o conhecimento que tinhas dos jogadores, de ler as revistas que compravas, eu ainda hoje compro 11 Mundial, a Dom Balon, a Gazeta, esse registro, vês na televisão os jogos, né? Porque depois as pessoas até têm uma imagem diferente, se calhar, porque vêem uma vez e pensam que é todas as vezes. Né? Qual é o teu dia-a-dia? Vais treinar? E quando treinas num clube grande, eu acho que deve ser igual em todos os clubes. Assim foi comigo. Mas vais treinar, chegas a casa à tarde, estás cansado. Eu treinava, almoçava, dormia à sesta. Levantava-me depois da sesta, ia ver bola. Não ia para lado nenhum. Mas saías à noite, saía. Depois de jogar o jogo, ganhava. Tinha que libertar a atenção da semana. Ia beber o meu copo. Não haja dúvida nenhuma. Nisso aí nem me escondia sequer. Portanto, eu sou maior e vacinado, pai de filhos, portanto não tenho que me esconder nem tenho que negar aquilo que fazia. Agora, havia uma preparação e havia um gosto em ver os jogos, então havia o conhecimento. Além disso, o Mr. Mourinho naquela altura introduziu um sistema que não, algo diferente, que era, chegavas à terça-feira, tinhas um dossiê com tudo da equipa adversária. Tudo. Até se o jogador era fácil de chatear para ver o cartão amarelo, tudo.
Na altura, não sei se havia iScout e essas plataformas todas.
Globalmente ou individualmente?
Deixava uma carpeta para os 30 jogadores do plantel.
O que eu sei é que chegava e o Costinha sabia, olha, a equipa joga assim, mas eu vou ter este gajo pela frente.
Aqui a equipa toda. E todas as características dos jogadores. E depois tu lias, o teu reparto é este, os jogadores podes apanhar A, B, C e D. E tu lias. Mais para a esquerda, mais para a direita. E tu ias pondo estas coisas na cabeça. E isto ajudava-te, claro que ajudava muito. Eu lembro no Mónaco que eu nunca vi um vídeo de um adversário. Chega o primeiro jogo, levo com o Jean-Pierre Papin. Ok, eu conheci o Jean-Pierre Papin, claro. Eu vi o Jean-Pierre Papin jogar o Barcelona.
Para a esquerda, pronto.
Para a direita. Ele até estava dos dois, mas era no Marselha, no Milão, aquilo era golos.
Sempre a aviar.
Não, era um craque. Claro. Pois veio o GG Ococha no Raí. Apanhei o Raí, apanhei o Ococha, apanhei o Ronaldinho Gaúcho. Onde é que eu vi a vida do Ronaldinho Gaúcho? e do Ococha. Ia para um lado, a bola ia para um lado, ele ia para o outro, um gajo andava ali no zigue, a bola ia no zague. E depois também tem a ver com o teu grau de...
E os jogos passavam uma vez, não dava para voltar para trás para ver a jogada outra vez, o YouTube não existia.
Não é como hoje, portanto, tinhas que gravar em VHS, né? Estamos a falar do VHS, portanto, estas... Hoje há um, hoje tu com o telemóvel fazes clique e aparece tudo.
Tudo.
É. Aparece, o, tá tudo. O Mourinho revolucionou aquilo que é o treino.
Sim.
Portanto, veio revolucionar o treino. Acho que foi por causa do Mourinho que muitos
Portugal, jogadores. Acho que foi na Europa.
Na Europa, muitos jogadores deixaram de ter o sonho de ser jogador. Muitas pessoas deixaram de ter o sonho de ser jogador para ter o sonho de ser treinador. Acho que. Foi a partir
sim, é ele que inventa, entre aspas, o prémio de melhor treinador do mundo. Dá-me a ideia que se começa a falar a partir daí daquilo que era
na altura,
a categorização.
Vias mesmo que ele era fora da sim, caixa?
Era, tinha tudo, mentalmente, tecnicamente, taticamente. Depois tem uma coisa que eu acho que todos os jogadores gostam. Muitos até podem não o dizer. Mas é um treinador honesto. Ele chega ao pé e diz assim:
frontal,
tu não jogas. Porquê? Porque és mau.
Ah, pode custar ao início, mas pelo menos foi sincero
tu jogas,
contigo.
Tu não vais jogar. Comigo, olha, procura clube, não tens hipótese. Não era aquele treinador que vinha ao pé e dizer: pá, prepara-te que vais jogar. E depois não joga, como muitos fazem. Para ter o jogador na mão, o jogador gosta de verdade.
Claro.
Tens que ser honesto. Quando diz que ele vai jogar, pões a jogar. É como aquela célebre frase, eu como treinador eu digo sempre aos meus jogadores. Eu não sou um treinador que diz, conto com todos e depois só jogam os mesmos. Conto com todos e só jogam os mesmos. Não. Conto com todos, jogam todos. Ah, mas os clubes têm medo, não é? Epa, vai jogar com este, vou, está cá no plantel, o que é que ele está cá a fazer? Se está cá, tem que jogar. Portanto, ele nesse aspecto, naquela altura, foi implacável. O discurso, apanhou os jogadores certos também. Hábitos para
com fome, hábitos de ganhar, né?
De beber e de aprender.
Certo.
Ou seja, todos os dias, a minha mulher às vezes dizia: tu gostas mais de estar no treino do que estar em casa. Realmente, nós passávamos horas no clube.
Com gosto, não era para obrigação.
Às 8 da manhã já estava no clube. O treino era às 10.
Era jogador de treino?
Não.
Gostavas de treino?
Eu gostava de treinar, mas é como aquele que joga à quinta e treina ao domingo, não. Eu jogava à quinta e jogava ao domingo. Eu adorava
mas
o treino.
Gostavas do treino?
Gostava do treino.
Oh, Costinha, diz-me uma coisa.
Perceber o treino.
Perceber, entender.
Também, sim.
Fazia perguntas na altura.
Era um chato.
Como é que lidaste com as horas e os dias depois daquele gol em Manchester? Que deve ser uma cena que um gajo...
Na altura foi só mais um gol, né? Faço a mentalidade.
Não foi só mais um gol, porque para mim...
Para mim tem um
sabor especial, porque o jogo de Manchester em casa foi o único que eu não joguei.
Sim.
Eu estava castigado e não joguei. E portanto, ganhámos 2-1, quando devíamos ter ganho 4-1. O United teve uma sorte naquele dia, não sofreu mais golos. E acabamos por ir para o Old Trafford a perder 1-0.
A necessidade de empatar, não é? Bastava empatar, não era?
Sim, tínhamos que empatar. E com eu de costas voltadas para o Mourinho. Ele tinha chateado comigo por causa de uma festa de anos que eu tinha feito. Que ele usou essa festa de anos. Usou a minha pessoa por saber que ele podia-me humilhar, não era bem assim, mas podia-me falar ali tudo o que quisesse, que eu ia para o treino e ia fazer as mesmas coisas, ia treinar a sério, porque o treino para mim era sagrado.
Era de dar duras?
Muitas. E se fosse os cracalhões, se fosse aqueles pesos pesados, então
para mostrar aos outros também. Melhor.
E isso tudo em privado, né?
Não, à frente de toda a gente, no balneário.
Sim. Foi pedido em privado, é no balneário, mas não é público, não era público essas situações.
Sempre defendeu os jogadores. E bem, punha sempre a pressão sobre ele. E os jogadores estavam sentindo-se mais com, mas tem um duplo sentido, não é? Se eu estou a assumir, meus amigos, ali dentro daquele terreno,
tem que dar tudo por mim.
E tu tinhas que dar,
quero.
E portanto, e esse jogo para mim, esse golo, é como se fosse o complemento que eu não tinha dado à equipa no primeiro jogo. E portanto, acaba por ser um golo, pronto, foi um golo extremamente importante, como é óbvio. E que
se tu esteja ali a curioso.
Eu acho que deixou muitos dos clubes na Europa.
Isto afinal no Porto, não é uma surpresa, não é só.
Como a gente viu escrito em muitos jornais em Portugal, sim, o Porto ganhou a Taça UEFA, mas é a Taça UEFA, não é a Liga dos Campeões. Como se ganhar a Taça UEFA fosse fácil para qualquer
na altura,
qualquer
claro, clube, na altura então.
Muitos já lá foram e não ganharam. Não é? Portanto, é preciso, quando chegas lá, é preciso vencer. E portanto, também havia essa essa,
aí já era esse, mais esse o lado. Ano do Losango.
É? Esse era o ano do Losango. Eu perguntei ao Mourinho, agora perguntavas para tu veres, eu perguntei-me assim, mas porquê que chegamos em Losango? E ele disse que as equipas da Liga Campeões são mais fortes. Eu tenho cinco centrocampistas, ele disse, cinco centrocampistas, eu penso que ele estava-se a referir, tanto eu, o Deco, o Manis, como o Alenichev e o Pedro Mendes. Uhum. Tenho cinco centrocampistas, pá, me dão total confiança para aquilo que quero fazer. Se eu posso ter mais controle do jogo com estes jogadores, porque é que eu vou estar já só com três? Com equipas melhores. E foi, na frente tínhamos dois jogadores, tínhamos vários, mas que eram lutais, o Derlei, o Carlos Alberto, o Benny McCarthy, portanto, tínhamos uma equipa muito forte mesmo. E, mentalmente, era difícil de ser perturbada, muito forte mesmo. E, mas isso tem a ver com o lado dele. Ele chegou e esta forma de agarrar o grupo, de ser direto, de brincar quando tem que brincar, mas falar a sério quando tem que falar a sério, ajudou muitos jogadores a atingir um patamar alto. E eu estou como o Deco aqui há uns tempos disse que se tivesse continuado no Porto aquela equipa mais uns anos, a gente ia continuar a vencer, porque nós queremos, depois de ganhares o primeiro, queres sempre ganhar mais e mais e mais e mais, e portanto eu consigo percebê-lo, e a equipa estava talhada para isso.
Uma das características que eu notava naquela equipa era a reação à perda, era fortíssimo.
Sim, porque
aquilo é reação à perda.
Se queres controlar o jogo, tens que ter bola.
Claro.
É. Se controlares a bola, podes controlar as ações do adversário, mas estás-te a cansar. Corres para ali, depois há de haver um momento, se calhar, que um para por alguma situação, porque está cansado ou porque fez um pique atrasado e desmembra a equipa toda. E portanto, com bola, tu conseguias agredir o adversário. Claro. E tínhamos jogadores que tinham capacidade.
Depois ainda ficaste mais um ano no Porto?
Sim.
Mas antes disso, quando é que começaste a sentir que ias ganhar a Champions? Durante caminhada? É nesse golo? Porque esse golo parece um bocado aquela afirmação própria que esteja.
Não sei se alguma vez disse isso publicamente, acho que há alguns amigos meus já disse. Eu, no ano anterior, jogamos a Liga Europa, final, e eu saio aos 9 minutos. Dei uma joelhada, fez-me aqui um arrancamento do músculo e não joguei, só joguei 9 minutos. E eu lembro-me de ir para o aeroporto. E também eu estava às famílias, a minha esposa, estás triste. Eu disse, estou contente porque vencemos, como é óbvio, não é? Mas estou triste porque eu queria jogar mais tempo na final. Mas faço-te aqui uma promessa para o ano, vamos jogar a final da Liga dos Campeões, vamos ganhar. E a minha mulher disse assim, está bem, com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Milão, está bem, enfim, pronto. Mas esse é o espírito,
Gela, esse é o espírito.
Portanto, na minha cabeça, fruto da dinâmica que o Míster colocava no discurso, na forma ambiciosa como ele nos falava, para mim foi sempre um objetivo.
Sentiam-se imbatíveis, uma equipa.
Não é só ser imbatível, o Porto também te obriga a isso. O Porto não quer saber se estás a jogar com o Real Madrid ou com o Barcelona, as pessoas do Porto. Não querem saber.
Mas isso nota-se em campo.
Não querem saber.
Aliás, o Porto agora estava ali faz anos boa no campeonato
Os craques todos. Não querem saber, nós somos o Porto, é bem para cima deles. Não querem saber. E isso, de uma certa maneira, pode ser um bocadinho, por vezes, assustador, pensares dessa forma, pô, estes gajos querem ir para cima do Milan, vou dar o exemplo, do Van Basten, como é que é possível? Não, e foram. Foi lá ganhar o Jardel e o Sérgio Conceição. Foram. Portanto, é a cultura, é cultural. E, portanto, aproveitou-se de tudo um pouquinho, foste bebendo, portanto, e se calhar por isso é que o Fogo do Porto, nos últimos anos, não é? Acaba por ser das equipas portuguesas, em termos europeus, vai sempre mais além que os outros. Tem essa cultura. E se calhar olha-se para os plantéis assim, pá, aquele plantel do Porto é um bocado curto. Pois é, chega a Liga dos Campeões, vai onde os outros não vão, com melhores plantéis. Isso tem que haver, tem que ter um lado de explicação. Não pode ser só o lado fácil da coisa, né?
E uma vez que não há, atualmente, mas não há uma nova geração assim que se possa dizer, um novo Mourinho aí a chegar. Achas que está mais difícil? Sim, mas achas que está mais difícil uma equipa portuguesa futuramente vencer, fazer aquilo que vocês fizeram? Vencer uma Liga Europa e logo a seguir uma Liga dos Campeões? Eu não vou já dizer só Liga dos Campeões.
Posso ser um bocado lunático, mas há coisas que eu não. Lá está, isto tem a ver com o meu percurso, se calhar, do clube. Pode ser. Não sei, vocês também o dirão, mas eu não consigo perceber, por exemplo, quando tu treinas um clube como o Benfica ou como o Sporting, e o Sporting neste caso se calhar não vou pôr num patamar tão alto, porque infelizmente nos últimos anos as participações de Champions não são iguais àquelas que o Benfica tem, o Porto tem muito menos. Mas quando tu vais à Liga dos Campeões, e às vezes ouves os treinadores que estão nesses clubes dizer, ah, o importante não era ganhar hoje, o importante era ganhar a Oroca no domingo. Quer dizer, o Benfica é uma equipa, por exemplo, ouve isto.
E os jogadores ouvem isto, não é?
Quer dizer, estamos a falar do Benfica, em duas taças dos campeões europeus. Quer dizer, se tu no Benfica não puxas esse peso, essa responsabilidade, não quer dizer que vais ganhar. Mas quem está no clube tem que sentir que ali tem que lutar para os melhores patamares. Só assim é que tu podes lá chegar. Portanto, se tu me disseres, é difícil. Não sei se é difícil. Eu acho que tem que haver uma conexão de valores grandes entre o clube e os jogadores. Porque depois a massa associativa
vai atrás.
Vai estar sempre atrás dos clubes. Depois é entre o clube, estrutura e jogadores. E depois daí, as pessoas dizem, Porto ganha duas vezes. Ganhou. Mas depois, passado um ano, foi lá, ou dois anos, ou três, foi lá com o Vilas Boas, ganhou outra vez a Liga Europa. Liga dos Campeões, é mais difícil? É mais difícil. Os clubes são melhores. Mas não é impossível. Tem a ver com a forma como tu contratas, quem é que vais contratar, e depois em termos de capacidade mental, de aguentares, aquilo que mais vezes o Sérgio diz, isto jogar no Porto, e acho muito bem que ele diga isso, não é vir aqui só treinar e já está. Não, há todo um processo. Senão toda a gente joga no Porto. Quer dizer, não é assim.
Sim, há tal exigência. Ias perguntar depois do Porto, não é?
Lembro que ficaste mais um ano, campeão intercontinental, não é?
Sim, fiquei mais um ano, mas pensei que ia sair para o Real Madrid, mas pois, o Porto não vendeu.
Era isso que eu ia dizer, mas ficaste quase que obrigado.
Não fiquei obrigado, eu nunca fiz, lá está.
Não, quando digo obrigado, entre aspas, não é?
Não, quer dizer, eu podia ter feito barulho. Hoje em dia, tu vês muitas vezes, pois, os jogadores que têm este clube, não treinam, não aparecem, mandam recados. Tive o Real Madrid. Real Madrid, não fui fazer barulho nenhum, zero. Pá, o que é que eu vou fazer? Não posso fazer barulho, estou num grande clube. Assinei contrato livre espontânea vontade. Sou bem tratado no clube. O que é que eu vou fazer barulho?
Mas no fundo saíram vários jogadores e também a ideia era não...
Houve uma quebra de um ciclo. A época também não correu tão bem quanto nós queríamos e tínhamos um plantel, na minha opinião, o melhor plantel em termos nacionais, para mim. Mas não, as coisas não correram bem, correu tudo muito mal. Perdemos, penso que 24 pontos em casa. Quando tu dizes o Porto perder 24 pontos em casa é uma coisa absurda, não é? E mesmo assim acabámos a 2 pontos do Benfica, que foi o primeiro classificado.
Sim, que não ganhava o Benfica há não sei quantos anos também.
Portanto, acaba por ser uma época que não correu bem em todos os tempos, em todos os níveis. Tivemos 3 treinadores, muita confusão, mas eu fiquei de bom grado, porque estava cómodo naquele clube. Pronto,
não, depois vais para a Rússia, não é?
Vou para a Rússia.
Aí foi um projeto...
Na Rússia foi uma decisão que tinha duas vertentes. O objetivo era fazer Dinamo Parma, porque quem comprou o Dinamo Moscovo ia comprar o Parma, e eu pensei, mais rapidamente o Porto me vende, eu saio do Dinamo para o Parma do que do Porto ao Parma, porque o Porto não, tu vais ver as saídas do Porto eram muito difíceis, né? Eu para o Chelsea, o Paulo Ferreira, o Deco para o Barcelona, mas depois vais ver, pá, quando os clubes queriam, eles, o Real Madrid veio, eu tinha 30 anos. Porto podia ter dito, olha, vamos fazer aqui, o Pauana acaba contrato, não. É 30 milhões ou 25 milhões.
Ele vou pegar a largar.
É mais um ano de contrato, vou pagar, claro, 25 milhões, um gajo já tem 30 anos, 31 anos. Portanto, eu pensei, bem, vou para a Rússia, acaba o ano, vou para a Rússia, fica ali um ano e depois ele faz o compra ao Parma e eu vou para o campeonato italiano, que foi sempre o meu sonho já no campeonato italiano.
Na altura houve um grande investimento do Dinamo.
Sim.
Alavancado, porque ele teve uma relação com o Jorge, tem essa ideia, não era?
Havia ali o proprietário que quis dar um ânimo novo à equipa do Dinamo. Nós fomos como as cobaias, entre aspas, porque éramos muitos portugueses lá.
Estavas o Dani, o Derlei,
o Manis, o Espírito Santo, o Luís Loureiro, o Custódio, o Cícero, o Jorge Luís, Nacarire, sei lá, até o Cândido chegou a fazer lá treinos. Portanto, era muita gente. E só que depois, como tudo na vida, o investidor saiu. Aquilo mudou a gestão de empresário em termos de jogadores. Saiu o Jorge Mendes e entra o Paulo Barbosa. Praticamente tudo que era gestão de futebol sai do Dinamo de Moscovo, tirando o Dani, que depois foi para o Zenit. Mas também foi um processo em que rapidamente eu percebi que quando saiu o proprietário, eu tinha que sair. E saí e fui para o Atlético de Madrid. Portanto, tinha 5 anos de contrato, era capitão de equipa. ganhava bem, não vou mentir, claro, mas não me identificava mais com não me identifiquei, porque o treinador que chegou na altura fez uma coisa que eu, para mim é uma coisa inconcebível, que é pôr os estrangeiros num balneário e os russos noutro. Nunca isso aconteceu. Ui. Havia jogadores russos que eu, minha casa, não falava russo, falava com as mãos, apontava, e de repente eu estou a tomar banho, que todos de um lado eram estrangeiros e todos do outro eram russos. Uma divisão. Eu, capitão, na altura, não concordei e tornei-me ali um bocadinho mais irrascível, digamos eu, assim.
Na altura, inclusive, o Manis deu uma entrevista com umas declarações.
Saiu antes,
mas também teve umas declarações quaisquer que criaram ali um bocado de confusão.
Não, sim, ele falou qualquer coisa, não recordo bem
o que. Eu lembro que fui com a seleção ver o jogo lá em 2005 e estava aquele cheio de polícia no aeroporto.
Nesse jogo, o capitão da Rússia, o Smerdin, é expulso. E no dia seguinte a seleção russa deu-me 3 jogos de castigo num jogo que tinha de amarelo. E eu disse ao meu presidente: temos que contestar ele, é melhor não, senão levas 9.
Ai.
Vai uma semana, vai 15 dias para Portugal, era o mês todo, vai 15 dias para Portugal, está lá e depois volta.
Sim, aquilo lá era complicado. Portanto,
isto era o futebol russo, mas a culpa é deles. Não, é minha que eu escolhi para lá.
Claro.
A culpa não é deles.
Depois,
as regras já estavam lá.
Depois disso, Itália,
Atlético Madrid,
Espanha, não, Itália.
Espanha, Itália. É?
Mas tu em Itália que quase praticamente fizeste.
Fui um turista.
Não jogaste praticamente, não foi?
Não, só fiz um jogo. Fizeste 100% um jogo. Aproveitamento. Um jogo, uma vitória. Diz-me um jogador que tenha
essa ninguém tira.
Perfeito.
Essa ninguém tira.
Diz-me quem tem este saldo. Ninguém tem.
Não é fácil.
Ninguém tem. Não é fácil. Mas pronto, e ali foi. Não foi fácil. Porque
tu já estavas com 35?
33.
Okay.
Era o meu sonho. Eu estava no Atlético de Madrid. Lá está, outra vez, cómodo. Um clube onde era apreciado pela estrutura, pelos meus companheiros, era capitão da equipa com o Torres, primeiro capitão, o segundo capitão. O presidente já tinha dito que vais acabar aqui a carreira, ficas aqui na estrutura. Só que aquele, quando Itália foi sempre o meu.
Foi o sonho.
Porque eu.
Revias-te naquilo.
Quando cresci, claro.
As minhas equipas. Italiano,
Milan, claro. Inter, Juventus, Nápoles.
Na primeira. Certo. Depois via o Milan.
O Milan, aquele.
O Gullit, por aí fora, o Inter do Mataus e por aí fora. E foi o meu sonho. E quando tenho esta chamada do Mister Del Neri para ir para a Atalanta, eu disse: é a minha última oportunidade. E Itália, a idade não conta.
Sim.
Tem jogadores que aos 38 trocam o Verona pelo Milan.
Sim, sim.
Como aquele central, o Mário Yepes, por exemplo. Sim. Eu disse: pá, vou. E fiz muita força para ir, muita força mesmo. O presidente não quis, não deixavas, nem se fala nisso. Ficas no Atlético de Madrid, ponto final, parágrafo. Só que o Mr. Aguirre continuava a contratar médias, éramos 8 médias, a gente joga em 4-4-2, então se jogam 2, e os outros, éramos 6 médias, e os outros 4, o que é que fazem? Jogam à bisca?
Pois.
E tudo internacionais, que é um problema, quando tens todos internacionais,
claro,
querem já pelos seus países, e então o presidente, pá, lá, se é pá, eu vou fazer isto, mas eu não queria, mas não sei o quê, e pronto, lá fui para a Itália.
Yeah.
E as coisas não correram bem, porque eu tive uma primeira lesão, e a lesão não foi bem curada e tive uma recidiva e depois a partir daí eles pegaram o argumento não foi esse, mas foi o argumento que eles usaram. O argumento foi porque eu sou uma contratação de um presidente e eles dizem que era o jogador mais bem pago sempre da história do clube, não se podia gastar aquele dinheiro e disse, epá, peço imensa desculpa, eu não me vim oferecer ao clube. O presidente tem um AVC e quem toma posse no clube são as pessoas que não queriam que eu tivesse ido para lá. E a partir daí
claro,
fazem-me
conflito.
Um conflito grande e pronto.
Mas tu acabaste
até que chega-se no ano seguinte, o Mourinho vai para a Itália e eu estava no estágio e o Mourinho perguntou-me, olha, falas com o clube, se o clube estiver de acordo, o Dacur vai para o Atalanta e tu vens para aqui. Fala com o clube, fazemos um negócio. Eu falei com o clube, não quiseram. Porquê? Porque eles vendiam a imagem de que o Costinha estava sempre lesionado. Agora imagina o que é, eu ir para o Inter
e dar.
E se jogasse, não sabia se ia jogar.
Claro.
Havia Zanetti, Cambiasso, Stankovic, era um meio campo difícil.
Sim.
Mas estando lá, depois eu ia tocar a minha viola. E o que é que eles iam dizer aos adeptos? Então tive ali 3 anos a ganhar um salário sem jogar, que é, que é o mais estúpido.
Yeah. Claro.
Pagavam para
não jogar. Isso é mais estão.
Não pagavam para não jogar.
Vezes.
Pagavam claro, para não jogar.
Voltando aqui um bocadinho atrás, tenho uma curiosidade com o Bruno não concorda, mas eu vou perguntar na mesma. Que é muito simples, ou seja, falaste aqui, obviamente, num perfil de capitão que era assumido. No Euro 2004, aquele balneário não tinha, olhando agora, estes anos todos depois, capitães a mais naquele balneário? Isto de uma forma... Ou seja, não era hoje em dia eu vejo que podia ser prejudicial para um grupo. Ou seja, egos, tudo aquilo que se possa imaginar. Na altura não.
É que sempre vão existir os egos. Os egos podem passar...
Em qualquer profissão, em qualquer...
Egos vão existir em sempre. Mas só que tu tinhas... Eu, há pouco, por exemplo, jogadores importantes nesse Euro, para mim. Três, fundamentalmente. Rui Costa, Fernando Couto, Rui Jorge. Porquê? Toda a gente pensou que quando esses jogadores saíram no primeiro jogo, que iam arranjar confusão ou que iam ser zero. Amigos, companheiros, profissionais. Portanto, isso, se tu dizes assim, Fernando Couto era o capitão da seleção. Se me perguntaste, eles estavam full,
claro,
por não jogar? Claro. Claro, óbvio, não era, tá, se não estivessem.
Ainda bem.
Mas daí, a comprometer aquilo que é a seleção portuguesa, jamais. Portanto, aquele balneário podia ter os egos que tivesse, e tinha egos que eram fortes, normal, até pela grandeza desse jogador e a própria personalidade, mas em termos daquilo que era de liderança, não. Zero. Aquilo estava alinhado e ninguém saía nem para a esquerda nem para a direita. Era como estava alinhado, era para onde íamos, e havia um respeito muito grande. Portanto, não vou por aí em termos de egos. Aliás, era muito difícil. Há pouco eu falava daquele respeito dos miúdos para os mais velhos. E ali havia também esse respeito. Tu olhavas para o Fernando Couto com respeito, olhavas para o Rui Costa com respeito, para o Rui Jorge com respeito, para o Figo com respeito. Portanto, se eram os quatro mais antigos das gerações anteriores, né? Depois estava o Pauleta.
Igual, mas seria fácil, né, para um grupo tão experiente, de repente ao segundo jogo, ver um miúdo com 18 anos titular, como foi o Cristiano, deixando o Simão no banco, por exemplo. Estamos a falar aqui, eu estou a ver à distância de hoje.
O Simão deve ter ficado triste. Isso aí não haja qualquer tipo de dúvida.
Claro.
Isso, mas daí a que haja conflito
em termos de treino. E quisesse o mal da equipa,
em termos do treino, em termos de... Não.
Claro. Sim,
não,
sim.
Lixado por não jogar, mas a culpa é do Cristiano. Não. O Cristiano não se meteu ele próprio, não foi ele que fez o treinador. E o treinador, neste aspecto, quando tu tens este tipo de egos, tens de ter um treinador que também os saiba gerir. E o Bissé Scolari, nessa situação, era um treinador que sabia muito bem como se movimentar. E, portanto, acho que era... Eu hoje olho e muitas vezes nós andamos aqui a elogiar, olhamos o campeonato inglês, ou espanhol, ou alemão, ou francês, e aquele miúdo de 16 anos, 17 anos, entrou, partiu aquilo tudo. E depois, pomos em Portugal um 16, 17 anos, queremos que ele... E não lhe damos a base. Ou seja,
é verdade.
Ele tem que ter tempo, ele vai errar, quer dizer, ele, não há nenhum miúdo que aos 16, 17 anos entre e faça tudo bem.
Certo.
Vai ter o teu espaço, ele precisa desse espaço para poder dar continuidade, certo. E portanto é um bocadinho por aí. O Cristiano, toda a gente via que ia ser um jogador de grande qualidade, não havia qualquer tipo de dúvida.
Sim.
E o Mister decidiu pô-lo naquela altura, perdemos o jogo, queria dar um pouco mais de irreverência, ele tinha feito o golo lá no Estádio do Dragão, contra a Grécia, e portanto deu-lhe essa continuidade. Agora, é óbvio, o Rui Costa ficou chateado por sair e Traudec, seguramente, o Rui Jorge por entrar no Valente, seguramente, Fernando Couto por entrar o Ricardo Carvalho, seguramente, mas faz parte do jogo. Agora daí é que eles tenham arranjado problemas, zero,
e
foram exemplares, digo, exemplares.
E quando se é trocado por alguém que esse próprio jogador vê também com os seus próprios olhos que está a dar conta do recado e está muito bem, aquilo é quase meter a viola no saco.
Eu vi isto aconteceu comigo, por exemplo. Eu, para mim, o melhor médio do Euro 2000, o melhor médio português do Euro 2000 foi o Paulo Bento.
Uhum.
E não foi titular na meia-final com a França. Foi o melhor médio, para mim, português. Jogou bem todos os jogos. Chega à meia-final e joga o Vidigal. Eu, se fosse o Humberto Coelho, Mr. Humberto Coelho naquela altura, escolhi o Paulo Bento e um dos dois. Ou o Paulo Sousa, como entendesse. O Paulo Bento ia jogar e depois jogava um dos outros. Mas isto sou eu, hoje não é hoje, naquela altura tinha o meu pensamento.
Claro.
Mas eu não mando.
Certo, certo.
Eu não mando. Para tu veres que há esta, e o Paulo lá teve o comportamento dele igual.
É.
Portanto, tu podias ter os teus egos, mas havia um respeito, profundo nesse tipo de situações.
Olha, tiveste então 3 anos em Bérgamo, de férias.
Mamma mia,
exatamente. O que é que te passava pela cabeça? Pensaste logo no teu futuro? Vou acabar a carreira? Vou ser treinador? O que é que...
Muita coisa. Nunca pensei em ser treinador.
Não? Pronto, isso era onde eu tinha perguntado.
Eu dizia... Né? Eu às vezes ia ter com o Mr. Bolo de Mourinho ao campo do Inter e dizia-lhe, Mr. Mas ele dizia que tinha que ser treinador para fazer o curso. Eu disse, Mr. Treinador, pá, foda-se. Olha. E ele, o quê? Olha o que é que entrou agora no campo. Passou o Balotelli. Eu disse, sabe, eu tenho um Balotelli na minha vida, no treino. tenho que andar a tareia com ele todos os dias.
Pois.
E ele, não, tu vais ver que depois pensas diferente, vais mudar, pensa nisso, anda-me ali a chatear a cabeça. E eu nunca lhe fiz a vontade. E eu pensava, ah, um dirigente, diretor desportivo, gostava de ser diretor desportivo, gosto de planear, gosto de organizar. E então, enquanto estava no clube, aqueles 3 anos, jogar estava fora de questão, porque eu perdi o gosto em jogar. Ou seja, eu levantava amanhã para o treino e já dizia, tenho que ir treinar. Quando é assim, mais vale parar.
Claro.
E ir para uma Arábia, na altura, não era Arábia, era Japão ou Estados Unidos, venderem-me como Costinha, o Internacional Português, com o exemplo, e eu chegar lá e dar um exemplo errado, fora de questão. Ah, mas é muito dinheiro, pá, não vou. Porque amanhã, se calhar ganho agora este ano, mas depois a vida continua. E depois posso ter uma outra oportunidade para ser uma coisa qualquer, e eles vão dizer, não, aquele veio aqui só enganar. E nunca quis. Portanto, eu pensava que podia ser diretor desportivo. Eu não digo que não tenha capacidades para ser diretor desportivo. Tenho. Mas foram os 2 anos que tive. O ano tive no Sporting, depois o ano tive no Servette.
Não era o que pensavas?
Não, não, não é questão de ser o que pensava. Não é fácil porque... Não é fácil porque as pessoas olham para o Costinha muitas vezes de uma forma... ele tem tudo. Tem tudo. Então ficam sempre pé atrás. Ficam de pé atrás e não querem... Depois é um miúdo. E depois tem nome. E tem aura. E isso muitas vezes choca com as pessoas que estão no comando. Porque eu fui ensinado e quando jogava eu sempre pus o nós. Eu não gosto do eu. O eu não vai a lado nenhum. O eu pode resolver um jogo, mas dentro do nós. E as pessoas às vezes têm algum receio de se ele fizer bem, nós somos dados para trás. E não é se ele fazer bem. É se nós fizermos bem, lucramos todos. E nunca olharam dessa forma para aquilo que se podia fazer. Tanto no Sporting como no Servette. E portanto, e foi aí que o Mr. Marinho, mais uma vez, eu vinha da Turquia. Eu não sei o que é que fui fazer à Turquia, mas vinha lá da Turquia com um dos meus agentes, trabalhava com o Jorge na altura, e o Mourinho liga, pá, tens de ser treinador, e foi assim, que começou a minha epopeia, e tenho que dizer que aquele grupo que apanhei no Beira-Mar, o primeiro ano, contribuiu para que eu gostasse do treino, porque se fosse um grupo que fosse, me sacaneasse,
ficava a ficar desiludido.
Também não quero. Mas não foi, gostei do grupo, gostei da forma como
receberam o trabalho.
Não, deixei de ser divisão, na altura, eu entrei em abril, março, portanto fui fazer os últimos 2 meses e meio, já estávamos numa posição difícil, mas eu gostei da forma como a equipa se exibia, de como jogava e dos feedbacks que ia ouvindo das pessoas, e portanto, e isso levou-me
a ver a coisa de outra forma também, não é?
Sim, ia prosseguir, a querer prosseguir esta.
E vais para o Nacional?
Não, não é? Vou não. Para o Paços Ferreira.
Ah, o Paços Ferreira, exatamente. Faz
Paços Ferreira, foi na tal altura que não tinha o curso e portanto aparece do Paços Ferreira e depois do Paços Ferreira digo, não, vou tirar os dois cursos, que é para não me chatearem mais a cabeça, porque a culpa é sempre do curso, e fiz 2 anos a tirar o curso, fiz televisão, e então depois começo na Académica. Vou para a Académica, no primeiro ano, e no segundo ano é que vou para o Nacional.
Ok. É que essa história do curso é curiosa, porque para seres treinador demoras mais tempo do que poderes pilotar um avião comercial.
Se tirares é base, curioso, neste é? Caso, o Costinha já apanhou...
Não, eu fiz na Escócia. Os cursos estavam abertos em Portugal.
Pois, exato. Foi aquilo que
já falamos, não é? Fiquei à espera um X de tempo, porque disseram que ia abrir os cursos, a própria federação chamou-me para dizer que não podíamos continuar a instituição, eu e mais alguns jogadores, e eu disse, ah bem, mas e quando é que vão abrir os cursos? Passou setembro, outubro, novembro, dezembro, nada, janeiro, eu liguei para o meu colega, para o meu amigo John Collins, na Escócia abriu em fevereiro, inscrevi-me, eles pediram o meu currículo, mandei o meu currículo.
Deram-te logo a equivalência do FAB?
Não, fiz o FAB.
Tiveste a fazer o FAB, o A e o
Pro. Fiz o B, o C e o Pro.
O B, o A e o Pro.
O A e o Pro. Portanto, o Pro fiz quando saí o meu último ano nacional, quando saí do Nacional, quando chamas de divisão, fui acabar o curso.
Já tinha aquilo lá é 6 meses e depois é um ano.
É um ano.
Mas estás lá aqui tipo um mês ou um mês e meio?
Estás lá um mês, depois vais lá todos os meses, vais lá 5 dias, 4 dias, depois vais, por exemplo, vais fazer estágios para outro país, acompanhar equipas, portanto foram 2 anos. O primeiro foi relativamente rápido e eles disseram, eles é que, aliás, eu nem tive que fazer a candidatura porque eles convidaram, eles próprios convidaram-me a fazer o curso, gostaram e convidaram-me a fazer o curso, portanto foi assim porque pronto, até tem uma história gira porque eu vou-me jogar Passos Ferreira, Olhanense Passos Ferreira, então, eu treinava o Passos e o Abel treinava o Olhanense, os dois sem curso, e os treinadores do Olhanense atrás do meu banco: és uma vergonha, pá, nem curso tens, estás a dirigir uma equipa. E eu olhava para o lado, o Abel tem curso. Eu assim, eu olhava para o lado e eu uma disse assim: está calado, pá, que o nosso também não tem curso. Não interessa, mas ele não é da nossa equipa, pá.
E depois quando dizem, pá, levanta-te, pá, levanta-te, estás aí sentado.
Não, mas não sabes regras. Para lá, porque eu até sou muito imune a estas coisas. As pessoas às vezes pensam que quando me assobiam ou quando gritam, eu, para mim, entra-me aqui, sai-me aqui.
Tiveste isso tantos anos.
Que... Não, zero, não tenho. Não, para mim é como mascar chiclete. Não, tem, não há hipótese. Claro. Posso ser o maior rival, para mim, e eu às vezes já digo, olha, se eles estão a falar o meu nome é porque se lembram de mim.
Sim, certamente, sim.
É melhor do que entrar e dizer quem é este, não é?
Olha, mas entretanto não surgiu mais nenhum projeto que te interessasse, como é que... Porque entretanto tu não tens treinado, não,
não
é?
Tenho treinado, não tenho treinado e eu não gosto muito de fazer, às vezes os treinadores ou qualquer área, não, eu tive uma abordagem dali, não, tive duas abordagens que não deram... Não seguiram para a frente e depois apareceram-me mercados que eu não estou interessado em ir.
Uhum.
Não estou interessado em ir. Ah, mas é muito dinheiro, não estou interessado em ir.
Pois. Então, mas objetivo, a porta está aberta.
O meu objetivo não é o dinheiro.
Para todos os efeitos, assumes-te como treinador neste momento.
Sim, treinador.
Isso é que é o importante.
Sim, sou claro. Como treinador, estou à espera de que me batam à porta.
Certo, claro.
Perguntem, olha, queres treinar?
Claro.
E assim, qual é o objetivo? O que é que vocês têm para oferecer? Falar com as pessoas?
Claro.
E aí sim. Mas não é uma coisa que. É aquilo que eu quero. Por isso é que. Eu estou na televisão também, gosto de televisão, mas sim. É uma forma também de observar as equipas, de observar os jogadores. Eu tenho a minha equipa técnica formada que falamos, não digo regularmente, mas se calhar num mês falamos 4 vezes, no mês seguinte falamos só 2 e vamos, que temos só objetivos. Eu às vezes coloco as mãos adjuntas, olha, atenção a estas equipas, a ver estes jogadores e vamos falando.
Exercitando no fundo.
Exatamente,
também, né?
Vamos claro. Falando porque se aparecer algum projeto, já estamos preparados para aquilo claro. Que queremos. E portanto, neste momento é um bocadinho esta este o meu...
Para treinar só em Portugal, espero. Então?
Não, posso treinar fora de Portugal. Mas, por exemplo, dizes, vais para a Arábia, que é muito dinheiro. Não quero.
Pois.
Não é o objetivo, não é esse. Não. Vais para o Brasil. Ok, mas vou ao Brasil para onde?
Pois, qual é o projeto? Qual é o...
Não, queres uma coisa estruturada onde tu também possas meter o teu punho, não é?
Vais para lá só porque sim? Não.
Claro.
Eu estou a ir para o Brasil, estou a ir para uma cultura diferente, um país diferente. Isto não é, de hoje para amanhã vou para ali.
Claro.
Calma. E a Europa, se calhar, é muito mais fácil. Porque estás mais familiarizado.
Claro.
Mas às vezes há certos contextos que tu tens que perceber, por muita vontade que me dê, é? Por exemplo, eu saio do Nacional, tinha o Aves. Eu se posso falar que já nem existe o clube, agora é VS.
Sim.
Eu sei, o que é que eu vou fazer para o Aves? Honestamente, vou beneficiar? Não, mas ao menos estás a ser visto. Também, mas ser visto que é isso? Se fizer mal, estou a ser visto
por
muita vontade que eu tenha, e às vezes há aquela ânsia e tu se calhar fazes uma... Dás um passo e devias esperar mais um bocadinho.
Dá vontade de pegar em qualquer coisa, não é?
Tens que refrear. Se calhar isso às vezes implica de esperar certo. Um pouco mais tempo. É o que tem acontecido.
Claro.
É o que tem acontecido.
Olha, Taça da Liga. Não falámos ainda, pá.
Vamos
Taça
falar da agora. Liga. Temos tempo.
É um projeto que já não é um projeto, é uma realidade. Não é?
Eu é que convidei, agora vamos falar da Taça da Liga.
É isso, está bem, está bem.
Eu é que convidei, não é?
Olha, vínhamos no caminho e vínhamos a falar, que é foi uma taça que nasceu assim um bocado, ou bastante criticada por muita gente e por muitos clubes, mas eu acho que já está plenamente instalada e que, epá, e que já agora já toda a gente quer ganhar, não é? Porque houve uma altura parecia que era uma coisa...
Sim. Acho que o formato também ajudou
um bocadinho.
Este formato de Final Four.
Se vocês me perguntarem se é o formato ideal, eu diria que, tendo em conta a nossa conjetura clubística, sim. Porque toda a gente se lembra da final Braga-Moreirense no Algarve.
Houve pouco interesse,
não é? Tinha, não sei, 3 mil.
Eu percebo, sim. Se for para ver
já os grandes, numa final tudo bem.
Eu percebo. Agora, é uma competição... que eu acho que, como qualquer competição, ainda para mais que tenha equipas da Primeira Liga, é? Ou equipas profissionais, tem que ser acompanhada, tem que se lhe dar o devido valor. Claro. É tudo muito bonito, quando não se ganha desvaloriza-se, mas quando se ganha valoriza-se. Não é? E penso que esta Taça da Liga, ao fim e ao cabo, acaba por ser também um aliciante em janeiro para aquilo que é os duelos do campeonato. E, portanto, permite-se, se calhar, alimentar as equipas vão na frente, espicaçar as equipas que estão um bocadinho menos adormecidas, dar alento àquelas que estão se calhar numa posição mais difícil na tabela classificativa, portanto, primeira ou segunda liga, se acontecesse chegar aqui alguma da segunda liga, e portanto, e ver isto com outros olhos, portanto, acho que é uma competição que está dentro do modelo que nós pedimos para Portugal, tendo em conta a conjetura, lá, digamos outra vez, acho que é o que faz mais sentido.
Mesmo no seio do grupo de cada equipa, na gestão dos jogadores, de rodar jogadores se calhar que não têm tantos minutos, acaba por ser uma competição em que os treinadores
depende dos clubes,
mais ou menos, porque agora já tens de ganhar, por isso cada vez joga mais
não.
Outra vez
nesta fase já não. Nesta parte não.
Por exemplo, lembro-me que no Nacional, quando subimos divisão, era uma competição, não é que não me interessasse, mas o objetivo principal do Nacional era subir divisão. E
os recursos são menos, não é? Portanto, não podes.
Não, as viagens.
Não há luxo, claro. Não há.
Portanto, e tens que fazer uma certa escolha,
claro,
das competições que queres. Se queres esticar a corda para as três competições, epá, não é muito fácil, não é? Não, é que, não, não quer dizer que seja impossível, mas não é fácil.
Claro.
E portanto, e tu sabes que se chegas a um determinado patamar, vais jogar com o Benfica, Sporting e Porto e Braga, Vitória de Guimarães, normalmente equipas. E portanto, isso dificulta-te muito a tarefa. Portanto. Depende muito do treinador, de rodar a equipa ou não, de dar minutos ou não.
Os objetivos do próprio...
Depende muito.
Olha, há bocado disseste que estes, quando falámos aqui de treinadores, que há aí uma nova geração muito boa. Algum que te chama assim mais a atenção? Português ou não?
Vou falar em termos nacionais. Estou num novo país, falar em termos nacionais. Mas acho que, por exemplo, o Ruben acho que é um excelente técnico. O Sérgio Conceição é um técnico com cheia, na minha opinião. É um treinador... com uma capacidade estratégica brutal, portanto esses dois à cabeça, já, mas depois se começas a ver, eu sou muito fã do Vítor Campelos, por exemplo, que está no Vicente, sempre fui, acho que as equipas dele sempre jogaram um futebol espetacular, mas depois temos o Arthur Jorge, está a fazer muito bem com a equipa do Braga, portanto eu acho que em termos de qualidade o Daniel Sousa, que está no Arouca, que foi meu colega de curso no, na UEFA, no A, também pegou numa equipa onde já estava um treinador que eu também gostava muito, o Daniel, o outro, também o outro Daniel.
Sim.
E portanto, eu acho que, ao fim e ao cabo, um país tão pequenino na Europa acaba por trazer dar gerações de tanto treinadores como de jogadores, como de tantas outras áreas, e agora estamos só a falar do futebol, depois podemos ir para outras áreas, para ter políticas e de engenharia e por aí fora. Eu acho que é que isso é que temos que valorizar e, portanto, e salientar. A capacidade que nós temos de fazer com que as nossas equipas consigam ter um patamar melhor, e claro, já sabe, se calhar com orçamentos que comparativamente a outros países acabam, não só orçamentos e condições de trabalho acabam por ser muito mais complicados. O Rui Bosch está a fazer um trabalho excelente, como, por exemplo, no Moreirense,
né?
E portanto há aqui uma série de componentes que são importantes e que nós temos também muitas vezes que valorizar, porque, repito, somos um país pequeno, vamos ver, não sei quantos clubes têm cidades esportivas, são poucos, temos de infraestruturas, portanto, e isso ainda dá mais capacidade de... Eu acho que os treinadores poderem ser melhores.
E como é que se explica de um treinador, por exemplo, um Álvaro Pacheco, que no Estoril não tem resultados e chega ao Vitória e cola só Braga, tem os mesmos pontos? Ou seja, como é que nós podemos às vezes olhar para isto de... Isto não é uma pergunta, é uma conversa praticamente.
Sim, pode até ser uma questão de cultural.
Cultural do clube.
Identificar-se mais com... É? O Álvaro é um homem do Norte. Portanto, se calhar a forma, a paixão como ele tem... se calhar vive-se de maneira diferente. Eu tenho para mim que todos os clubes que têm muitos adeptos obrigam-te a ter uma postura, não é uma postura diferente, mas dá-te uma responsabilidade, porque os adeptos cobram-te muito. Sim. Clubes têm poucos adeptos, por exemplo, muitas vezes nós falamos, os clubes reclamam que não têm verbas, nós vamos olhar para o mercado. Quais são os clubes que vendem? São os que têm mais adeptos. Os patrocinadores não vão atrás dos clubes que têm poucos adeptos,
claro.
Os produtos não saem.
Claro, não há massa crítica.
Então
não.
Acho que tem que haver, da parte dos clubes, se calhar uma maior capacidade de captação de pessoas para os seus clubes. Só assim é que tu consegues, só assim é que tu consegues, é que consegues
se ter calhar, peso no fundo,
ter um bocado de peso e obrigar se calhar a certas marcas a darem, a investir no teu clube para poder ser mais competitivo. Portanto, o Álvaro sai do Estoril, que é um clube que está bem estruturado, mas vai para o Vitória de Guimarães, que é um clube, que é um grande clube. Uma massa adepta do Vitória de Guimarães não é igual à massa adepta do Estoril, não é?
Uhum.
E portanto obriga-te também a uma certa capacidade na gestão daquilo que é. Eu acho fascinante, fascinante quando tu treinas clubes com massas adeptas grandes, exigentes, difíceis. A minha mulher às vezes diz: tu gostas de andar atrás do perigo, não é atrás do perigo,
queres lenha para te queimar, mas isso é o que te mantém vivo,
é
no fundo,
motivação,
não é?
Claro. É sentir que estás num sítio para ganhar, não estás num sítio para que, olha, estou aqui nesta cadeira, é tão confortável, vou tentar manter esta cadeira o máximo tempo possível. Não, desafiares-te, criares alguns objetivos novos à equipa, porque eu, para mim é triste. Tu olhas para as nossas equipas em termos de competições europeias, quer dizer, nós perdemos, saímos com equipas da Noruega, equipas da Letónia, equipas, quer dizer, nós somos muito mais do que isso.
Sim.
Não é? E portanto, eu quando estive no estrangeiro, fui imigrante muitos anos, não é? Eu sempre aquilo que me dava mais, e às vezes afinava, e bem no treino, e eles sentiam os meus pitons, é quando eles começavam a gozar com Portugal. Portugal não faz isto, Portugal leva 7, Portugal leva 8 nas competições europeias, Portugal isto e aquilo outro. E ficava doente porque eu sei o talento e a capacidade de cá no meu país em termos futebolísticos, e portanto e não achava justo, mas ao mesmo tempo pois, olha, ia ver os resultados nas competições europeias e as equipas portuguesas fora, e certo. Então tinha que engolir em seco. Portanto, acho que há muita gente com capacidade e competência, e às vezes se calhar casam melhores uns clubes que outros.
Certo.
O Estoril não casou tão bem, está a casar bem no Vitória de Guimarães, ainda bem para os dois.
Vamos àquelas perguntinhas,
aquelas perguntas que nós temos fazer.
A gente tem que fechar.
É?
Temos que fechar já?
Já.
Ouvi dizer. Eu tenho que perguntar aí à Lia, mas acho que sim. Acho que temos que.
Lia, temos
que
fechar.
Elogiámos a Lia, pá. Não íamos elogiar a Lia. Por isso é que ela quer acabar com isto.
Já fechou mal, isso é bom ter sido.
Foi a maior. Temos que elogiar a Lia. Eu disse para elogiar a Lia, não elogiaste, agora está.
É verdade. Há aqui uma. Só tenho uma última pergunta que vai de encontro àquilo que estávamos a falar ao início. Que disseste que quando tu, jogador do Porto, ganhaste muita. Só perdeste uma vez com o Benfica, não sei o quê, como treinador foi diferente. E há um jogo, obviamente, que é histórico, não pelas melhores razões para o Nacional, mas como é que depois de um jogo daqueles se motiva um balneário? Ou seja, eu estava no estádio, eu posso dizer que cada remate que ia à baliza era golo. Ou seja, foi uma noite perfeita, e por isso é que acontece de, se calhar, de 15 ou 10 ou 20 em 20 anos é que existe uma coisa destas.
Mas é
para um treinador,
isso.
Como é que de repente encontra aquela equipa?
Mas é mesmo isso, é... Tu tens que desvalorizar sem perder o conteúdo daquilo que aconteceu. E
o Benfica jogava na altura também um...
treinador, o presidente chegou ao pé de mim e disse-me, lá está, aqui coisas que são importantes. O presidente chegou ao pé de mim no final do jogo, eu estava no balneário, no meu balneário, irritado, e ele chegou ao pé de mim e disse, mister, calme-se, domingo temos o jogo para vencer. Logo o primeiro ponto, para mim, positivo.
E valeu só 3 pontos aqui no
jogo. Segundo ponto, mister, eu prefiro perder 10-0 um jogo do que perder 10 vezes. Segundo ponto. Terceiro ponto, eu depois tinha que fazer com os meus jogadores o trabalho de casa de no próximo jogo ter uma boa vitória.
Uma boa resposta.
Nós ganhamos 4-0 logo a seguir. Ah, bem, mas foi com o Feirense, estava em último. Não interessa.
Interessa.
Ganhar 4-0 ou 5 ou 1 é sempre difícil. Portanto, eu penso que aqui é tu tentares perceber porque é que aconteceu? E tu sabes o que é que aconteceu. O Benfica foi forte. 2, nós não fomos competentes. Ponto. Porque nós trabalhámos um sem número de situações e aos 30 segundos de jogo, quando nós toda a gente sabia e estava avisada, e trabalhámos com o principal carregador do jogo ofensivo do Benfica, naquela altura era o Grimaldo, podia criar perigo. Aos 30 segundos de jogo, o Grimaldo sai da esquerda, um jogador que não mete o pé com intensidade, remata golo. Os 30 segundos de jogo estás a perder 1-0 na Luz, no dia em que, infelizmente, se tinha perdido um dos maiores jogadores do futebol português, o Chalana, não é? E, portanto, casas de Benfica em peso, e aquilo foi, 3-0 ao intervalo, entra o Jonas, também quer fazer golos, e aquilo foi em catadupa. E tu tens a noção de que, por muito que mexesses, se pusesses para trás, o Benfica instalava-se na tua área. Se pões para a frente, descobres atrás. Era um jogo onde tu tinhas que tentar, tinhas que também confiar naquilo que eram os teus jogadores, e assim eu tentei fazer, e eles tentaram fazer o melhor possível, só que quando do outro lado também está uma equipa que está inspirada e que o estádio pede para carregar, e aconteceu aquilo que aconteceu.
Um gajo olha para o tempo e o tempo não passa.
Não foi bonito, como é óbvio, mas não é algo que há muita gente diz, não se fala disso, porque aconteceu, está lá, aquilo.
Acho que pode haver às vezes o medo de perguntar,
mas eu não tenho qualquer tipo de receio em responder essa questão, porque se nós formos contabilizar, eu lembro que no ano anterior, ou nesse ano, Jurgen Klopp levou 8 do Aston Villa.
Sim, pode acontecer.
Claro. O Aston Villa ou o Liverpool.
Mas sabes que isso também, aconteceu, porque depois disso, à frente disso, houve.
Barcelona levou 7 ou 8 do Bayern.
Houve uma
final fora aqui da Liga dos Campeões, Barcelona do Messi.
Uhum. Sim.
Portanto, por vezes há situações.
Existem que jogos.
Aconteceu. Yeah. E pronto, infelizmente aconteceu comigo. Mas são, até desse ponto de vista, tu tens que ir buscar o teu. Tens que fazer uma leitura e perceber, não é? Da próxima vez, não é que não cometes os mesmos erros. Se calhar haver uma preparação diferente daquela, uhum, daquela que foi feita.
Sim, e depois uma construção de fatores, porque depois acho que foi mais à frente do que falávamos há bocado, numa entrevista em que o jornalista pega mal naquilo que tu respondeste, e na altura há um. Dou-me muito bem com alguns, agora são ex-jogadores, e já o próprio Jorge Andrade, na altura, quando falou do João Félix, também disse uma coisa, foi logo extrapolada, e quem vos conhece, quem conhece os jogadores, percebe perfeitamente, pode haver quem seja anti este ou anti aquele, no vosso caso não é o caso, portanto acho que pegou-se muito por aí também.
Rivalidade.
E não é, vocês são exemplo disso, rivalidade dentro de campo e fora. Mas, de campo,
o que é que seria do nosso futebol se não tivesse um rival?
Não tinha piada nenhuma.
Não havia evolução.
Não, qual é a piada?
Nem emoção.
E quanto mais forte for esse rival, mais forte tu deves tornar, não?
Com essa rivalidade na escola, na minha turma, era tudo Benfica e ele Sporting. Sempre gozado. Durante não sei quantos anos, 18 anos. Gozado, gozado, gozado. Ia para casa, a minha mãe e as minhas irmãs gozavam comigo.
Pois, com a própria família.
A minha família é toda benfiquista. Claro. Rivalidade. Rivalidade, quando não é levada para o mau caminho, é uma coisa que é
natural,
importante,
normal,
ajuda-te a crescer, não tem nada a ver uma coisa com...
Olha, antes que a Lia nos bata, vamos às nossas últimas questões, ou não? São coisas
só, mas a questão da
Lia,
eu acho que é importante.
Já não é responsabilidade minha.
Não, ali é só mais 2 minutos, porque acho que é importante, estamos aqui na final da taça.
A gente também pode adiar o início do jogo, se calhar, não? Dá para adiar um bocadinho.
Temos um Benfica este ano... Está assim, temos um Sporting muito bem, temos um Futebol Clube do Porto a melhorar nestes últimos 3 jogos, portanto teve a época toda...
Sim, mas que não está aqui na Taça da Liga.
Sim, portanto, mas falando aqui
dos
principais da Liga,
sim.
Um Braga que tem feito um campeonato, nós ainda no último programa falámos sobre isso, portanto... Pior do que o ano passado a nível de pontos de pontuação, portanto está abaixo. Transportando aqui para a taça da Liga, apanhamos um Estoril que com a saída do Álvaro Pacheco e a entrada do Vasco,
Fiabra.
Aquilo deu um estouro, inclusivamente 2 vitórias ao Porto, está aqui na Final Four. Qual é a tua previsão? Daquilo, o que é que tu achas que pode vir a acontecer perante aquilo que é um Sporting, aquilo que é o Benfica, aquilo que é o Braga e o Estoril?
Já diria-te que certeza absoluta, que não há certezas absolutas no futebol, o Benfica é mais forte que o Estoril. Logo, a presença do Benfica na final da Taça da Liga, eu acho que poderá ser uma
mais provável, não é?
Mais provável, até porque a equipa do Estoril não tem estado num bom momento, não é que não jogue bem, não é que não e o Vasquinho é um treinador quem gosto muito, mas não tem estado a ter os resultados que pretende e muitas vezes animicamente pode não ajudar.
E basta ter uma fragilidade defensiva. O ataque e é por do campo à frente é forte.
E era por aí que eu ia começar. Entre o Braga e o Sporting, é uma equipa do Braga que eu penso que defensivamente tem concedido mais que aquilo que concedia época passada. mas é uma equipa que do meio campo para a frente é uma equipa muito forte, e é uma equipa que eu tive a felicidade de fazer os jogos da Liga dos Campeões em Louco, no estádio, e nunca vi a equipa do Braga, se bem que o Real Madrid em determinado momento baixou o ritmo, quando alçava o ritmo a equipa tinha alguma dificuldade.
Natural, não é?
Mas a cadência do Braga foi sempre muito boa. Sim. Muito bem com o União de Berlim, muito bem com o Nápoles, portanto, muito bem com o Real Madrid. Obrigou o Real Madrid a ter que dar ao sapato para poder sair de Braga com uma vitória. E, portanto, que vai esbarrar numa equipa do Sporting que está com os processos bem consolidados, que o Ruben trocou alguns jogadores que vieram acrescentar, o Diócrates é uma mais-valia no ataque. Portanto, em termos defensivos, aquela linha está sempre muito bem trabalhada. Se não está os Gaia, está o Geni, que é um extremo que torna-se imprevisível, porque vem para dentro, porque remata, porque, portanto, é uma equipa que está mais sólida, mas que joga com um Braga que também tem as suas apetências e tem as suas capacidades. E, portanto, eu acho que vai ser um jogo onde os detalhes serão muito importantes, e o Braga já demonstrou neste campeonato, sobretudo com as equipas grandes, tirando o jogo com o Porto, onde efetivamente o Porto foi mais agressivo que a equipa do Braga e acho que acaba por vencer bem, mas o Braga já demonstrou que tem apontamentos onde pode fazer a diferença e que, se o Sporting não estiver concentrado, pode sofrer. Portanto, daí que eu tenho uma incerteza maior no resultado entre o Braga e o Sporting, porque são duas equipas que vão com ofensivamente as duas fortes, depois vai pesar o lado defensivo, do que no Benfica Estoril, onde considero o Benfica claramente favorito para a vitória nesse jogo.
Olha, melhor treinador que tiveste?
José Mourinho.
Melhor jogador que partilhaste balneário?
Ui, todos. Todos. Honestamente, não.
Não há um nome do melhor, o mais craque.
Não pode ser um, porque vou estar a ser injusto com os outros. Não,
então felizmente, mais, se calhar.
Felizmente,
não, pode ser o mais talentoso, pode ser o mais.
O que te impressionou mais pela qualidade técnica, por aquilo que fazia em campo?
Eu percebo.
Não, já dizer o. Então vou Jorge Costa.
Ok.
Que era um capitão, um líder.
Melhor jogador que enfrentaste.
Epá. Acho que se não precisa. Não,
pode ser do lado mediático também.
Tens que buscar um papel para sentar, que são muitos. São muitos.
Já falou
Zidane, Gaúcho. Acho que Zidane, ficamos por aí. Zidane estava por aí.
Ronaldo, fenómeno.
Okay. Yeah. Entre Zidane e Ronaldo Fenómeno, também não sei qual é que escolheria.
João Vieira Pinto, apanhei tantos. Yeah. Ainda para mais ali naquela
aquela meia final.
Rivaldo, caiu ali todos.
Aquela meia final com o Deportivo da Coruña.
Valeron.
Não foi bem o que se esperava, mas era o que eu te ia dizer.
Valeron.
Tinha o Valeron, o Djalminha já não estava, acho eu.
Não, o Djalminha estava. Acho que tentava no.
Mas sim, mas tinhas o Valeron, que era fortíssimo.
Melhor meu. Estádio.
Não, o Djalminha ainda estava.
Estava no Deport.
Melhor estádio. Melhor estado aqui, estaticamente ou...
Ambiente,
aquilo que eu quero jogar, e aconteceu, ambiente, sonho, menino.
O estádio que mais me impressionou, porque eu nunca tinha jogado lá, foi o antigo estádio das Antas. O antigo estádio das Antas era qualquer coisa de... se tu não tivesses perfil, tramias ali.
Porravas a cueca.
Não.
O melhor momento.
Se não tivesses o melhor momento... são perguntas tão difíceis. Vou pôr, no dia em que estava no Hotel Meridien, no Mónaco, e chegou o fax com a convocatória pela primeira vez para a Seleção Nacional.
E o pior? O mais difícil?
Mais difícil? Nunca tive assim... Mais difícil, eu acho que foi a minha situação na Atalanta.
O final.
Final.
Acho que e a forma, era, se calhar,
era um,
também,
era
não?
Era um final que eu não queria que tivesse, queria despedir-me a jogar.
Ah.
Não foi possível, mas foi pesado.
É. Para terminar só, que conselhos é que darias aos mais novos? Nós temos público, muito público mais novo também, que está a jogar a bola, que quer uma oportunidade, que está a olhar agora para um senhor que saltou de uma suposta, hoje em dia, Liga 3 para um clube... campeão francês.
O maior do futebol mundial.
É um bocadinho, se calhar, todos dizem, mas eu sempre digo que a ambição não tem limites, o respeito sim, há que saber respeitar, podes ser muito ambicioso, mas se fores, não fores respeitador, não te safas. Mas a ambição não tem limites. Dizer que uma coisa que sempre me disseram quando era miúdo, que tu não vais conseguir chegar lá a fazer isto. Não deixem que digam uma coisa, algo parecido. Tu tens que contrariar. Se tens capacidade, eu digo muitas vezes, quantos jogadores, ou quantos atores, ou quantos médicos, ou quantos pilotos, se calhar não chegaram lá porque na sua evolução tiveram um mau professor. E portanto, isso pode acontecer. Uhum. Portanto, às vezes tu ouves sempre não, e acho que a resiliência é algo muito, muito importante. Tu acreditas em ti próprio, mas também seres honesto contigo próprio. Não é dizer que não e depois fazes tudo ao contrário. É focar-te naquilo que pretendes. E ter paixão pelo jogo. Foi algo que eu sempre disse aos meus filhos. O futebol não é paixão ao dinheiro, é paixão ao jogo. Se tu tiveres paixão ao jogo e fores bom jogador, o dinheiro vem atrás de ti. O contrário, tu podes ganhar uma vez, mas depois desaparece. E portanto, um bocadinho por aí.
Olha, esse joelho já te deixa jogar squash outra vez? Paddle outra vez ou não?
Já jogo, paddle.
Já estás a jogar? A última vez que eu tinha visto a jogar, estavas aflito. Tá.
Tu não tens...
Mas eu estou aflito, mas jogo na
e
mesma.
E vais na mesma.
Jogo
claro.
Na mesma.
Tu não reparaste, mas eu percebi a dor do Costinha ao olhar para o Guilherme com a bola ali nos pés.
Sim,
aquilo. Claro. Achas que o Guilherme envergava aqui
no Vá lá, vá lá.
Se é começar a acabar.
Camisa 10? Camisa 10, é pá, isso
é. Respeito
pelo
Camisa 10. Eu acabei agora aqui dizer que não se pode matar o sonho. Eu acho que sim. Eu acho que podes. Eu acho que agora tens que mostrar. Eu acho que podes.
É muito bom.
É que não combina nada, quer dizer, não combina nada aquela bola nesses pés.
Às vezes a surpresa está no mais improvável.
Olha lá. Uma vez mais, obrigado por este tempo. Foi. Muito bom, gostámos muito. Espero
só
que
acabamos por ali a estar
como disse, eu já conhecia o Costinha e fico contente porque há muita gente que associa ao Porto e à imagem e tal. E
cara,
eu acho que é importante termos esta conversa contigo. Pelo menos fico contente, pelo menos para passar uma imagem que eu acho que é real. De fora do normal.
Ninguém vai tirar o Porto do meu coração, nem da minha
cabeça. Exatamente.
Mas não haja dúvida nenhuma que eu cresci do Sporting, também não vou esconder que sou do Sporting.
Claro.
Portanto,
claro.
Agora,
todos
Porto,
temos uma história.
Sim, o Porto muito é bem. Um clube para mim que jamais será o claro. Laço emocional que tenho com o clube, jamais será cobrado.
Eu entendo bem. Eu
adoro o clube. Yeah. Adoro as pessoas.
Gostas de todos.
Olha, vamos ver bola.
Está feito.
Vamos ver bola.
Obrigado.
Eu pensava que ele agora ia dar uns toques.
Foi.
Não.
Não. Eu confio em ti. O único que dá moral sou eu.
É verdade. Isso é verdade. Portanto, já sabem, próximo episódio sou só eu e o Costinha. Vou embora daqui. Obrigado por terem acompanhado em mais um episódio. Temos que fechar isto rapidamente. Portanto, sigam-nos nas redes sociais, TikTok, tudo e o
que Lia já não nos fala hoje.
E está na hora. Portanto, está na hora de irmos ver. Vai começar o Sporting Braga contra o Sporting Clube Portugal. Vamos ver o jogo. E pronto, não sabemos quando é que está para o ar. Deve ser já amanhã. Portanto, sigam-nos, acompanhem-nos. Obrigado.
Para o ar, não é? Vai
para o ar.
Vai para o ar. Vai para o ar.
Abraço.
Vamos embora.
Logo.
Aqui a gente trouxe um bocadinho, mas pronto.
Mas foi maravilhoso, cara.